Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Soprano, Santa Clara, CMPC e KTO.com. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, esse é o Sala de Redação que está começando. E a gente vai tratar de muitos assuntos, tem muita coisa importante acontecendo. E a primeira questão que eu quero colocar para você com relação à pesquisa interativa. Torcedor gremista, você é a favor ou contra a folga de final de semana do Renato Portaluppi e dos jogadores? Então responda, a favor ou contra? É o que nós estamos lhe perguntando, tá legal? E, bom, aí você participa do nosso Sala de Redação e diz exatamente o que você quer dizer. Nós temos um trecho da pesquisa, da entrevista coletiva concedida pelo Renato, em que ele, bom, solta os cachorros em todo mundo, né? E para quem não ouvir, eu quero aproveitar e reproduzir na abertura do Sala de Redação, por favor.
A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem folga de vez em quando? É do ser humano. No Flamengo é impossível alguém ter falado, porque no Flamengo a gente não conseguia nem respirar, nós estávamos em 3 competições. Como que poderia ter folga? Então, não sei de onde você está tirando essas notícias.
Goleiro César.
Oi?
O goleiro César.
Ah, o goleiro César. Uhum. Eu sei por que ele falou. O César, ele está no Flamengo ainda? Pois é, desculpa. Outra coisa. No Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. E alguns de vocês têm mania de criticar a folga. Então você tem que criticar todos os clubes do Brasil. A tua pergunta ela é boa, viu? Mas você tem que criticar todos os clubes do Brasil, porque todos os clubes dão folga. Você tem que culpar, às vezes, a CBF pelo calendário. Aí você joga, às vezes, 3 vezes numa semana, aí daqui a pouco você fica 10 dias sem jogar. Sobre o Thiago Nunes, ele já tinha feito algumas críticas atrás e eu me calei. O que o Thiago Nunes ganhou até hoje? Muitas vezes aqui no Grêmio, os jogadores pediam para que eu acabasse o treino, porque o treino estava sendo muito puxado. E eu sempre treinei bem meu clube. Eu acho que os 8 títulos, mais ou menos, que eu ganhei aqui, eu acho que foram meus jogadores jogando futebol. Então, vamos jogar futebol, né? Ele trabalhou 3 meses no Ceará, né? Foi 3 meses, não foi no Ceará? E 3 meses, acho, no Corinthians. Não tinha futebol lá então. Eu tô cansado de ficar ouvindo certas coisas mentirosas, entendeu? E me calar. Chega de ficar me calando. Cada um tem direito de falar o que bem entender. Agora tem que bancar. Por que que quando ele estava aqui no Grêmio não falou isso na primeira semana? Eu não entendo. Não entendo, sinceramente. Eu acho que no momento que você não é capacitado para uma coisa e não dá certo, você começa a arrumar desculpas. Então, ponto. Esse assunto está encerrado. Eu sou treinador do Grêmio, sou pago para treinar meu time.
Esse é um trecho da entrevista do técnico Renato do Grêmio Porto Alegrense. E eu quero lembrar que o Thiago Nunes ganhou, sim, uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Ou seja, ele é um treinador que tem títulos e que merecem ser colocados neste momento. E o Renato, claro, ganhou outros 8 títulos, inclusive uma Recopa Gaúcha, né, contra o time reserva do Avenida. Mas é um título. E o Renato coloca aí, junto com a Libertadores, não tem o mesmo peso, são coisas muito diferentes. Então, vamos ver como é que fica.
Mas foi boa a resposta. A resposta para o Thiago Nunes Thiago Nunes foi mexer num vespeiro que, sinceramente, não precisava. Inclusive, ele acabou expondo o vestiário, né? Tem jogador aí que ficou comentando depois dessa entrevista dele coisas que ele falou.
Ele fez críticas também a outros. Eu não estou entendendo muito o Thiago Nunes, é um profissional assim que, enfim, emergente, que fez bons trabalhos. Mas ele, depois que ele deixou o Grêmio, o Ceará, ele começou a fazer críticas, a fazer assim, criticar as pessoas de fora. Eu acho que não, enfim, não acho que não é legal, assim, sabe? Não soma para ele, aí critica, não dá o direito de responder. Até eu acho que ele foi um pouco, em alguma medida, assim, deselegante, né? E claramente a bronca do Renato, Pedro, ela é fundamentalmente com o Thiago Nunes. Porque, inclusive, quando o Felipe Duarte, nosso colega, trata da questão da folga, quando ele faz a pergunta da folga, ele faz com toda a educação, e o Renato, a certa altura, diz assim: olha, obrigado por ter feito essa pergunta. Ele disse que estava calado há um tempão com o Thiago Nunes, e ele solta a bronca com o Thiago, porque o Thiago linkou folga a Renato não trabalha. Renato não dá treino. Então ele estava muito brabo com o Thiago Nunes. A gente pode até criticar o fato do Renato ter folgado esses dois dias. Eu acho que ele tinha que ter ficado trabalhando, né? Disse isso com todas as letras, nós acho que concordamos. Porque o Grêmio não está com o calendário apertado, como ele até referiu que no Flamengo estava, né? Disse que no Flamengo não tinha como folgar e tal. Porque as pessoas criticavam que por que ele não faz a mesma coisa no Flamengo, né, Léo? Mas, enfim, ele disse que no Flamengo tinha três competições, mas é justamente por isso que se imaginava que ele, recém-chegado nesta quarta vez no Grêmio, fosse ficar mais perto dos jogadores. Mas, assim, a bronca do Renato, muito forte, é com o Thiago Nunes. Na verdade, ele disse que estava calado e tinha aguentado quieto.
Ele respondeu, né? Na verdade, o Renato deu razão para o Thiago Nunes. O que o Thiago Nunes falou lá atrás, o Renato deu razão agora nos últimos 10 dias. O Renato, que é muito inteligente, né, um cara... O Renato dá entrevista, ele tem 19 anos e sempre como centro das atenções. O Renato sempre foi um protagonista. Então o Renato sabe como manejar. O Renato puxa lá a resposta pro Thiago Nunes, que certamente estava engasgado, que o Thiago Nunes mencionou que quando chegou no Grêmio, uma entrevista pro Flow Podcast, e depois ele deu entrevista para outros podcasts.
Flow Sport, né?
Flow Sport. E aí ele diz, olha, o Grêmio, os jogadores complementavam o treino com o futebol, hein?
Pois é, mas é ruim, quando... Léo.
Não, Diogo, só terminar assim. Só para resgatar. Então, a resposta do Renato é essa. Mas isso foi concedido pelo Thiago Nunes há 45, 50 dias atrás. O que o Renato está fazendo agora se chama manobra diversionista. O Renato não é comum... Não é comum o Renato falar antes dos jogos, Bagé. É sempre depois. O Renato vem a dar uma entrevista porque... Ele estava sendo muito criticado, sim, porque o Grêmio tem 10 dias de treino e o Grêmio não treina. Que o Grêmio está no momento decisivo e na sexta-feira o Renato está no Rio. No sábado e domingo ele muda a programação da folga para todo mundo. Concordo com ele que o jogador não é máquina e que precisa de folga. Mas precisava tanta folga? Precisava o Grêmio em 9 dias ter 3 de trabalho? Então o Renato, muito inteligente, ele vira as baterias para o Thiago Nunes. Mas o Renato também não explica a questão toda de por que o Grêmio está treinando tão pouco.
Mas o que eu acho que ficou ruim ali para o Thiago Nunes, ele foi perguntado também especificamente sobre o Thiago Nunes, daí ele acabou respondendo. É que assim, o Thiago Nunes, quando ele estava no Grêmio, ele elogiava o Grêmio. Ele dizia que o trabalho do Renato, que era só uma manutenção, que o trabalho tinha sido bom, então fica deselegante para ele. Quando ele está aqui no Grêmio, ele elogia o Renato. Aí depois que ele sai e perde, aí ele critica o Renato. Entende? Ele pode até ter razão na sua crítica, mas a maneira como ele fez ficou muito ruim para ele. Parece que ele, quando estava aqui, ficava com medo de dizer o que ele achava que tinha que dizer. Depois que ele vai embora longe, critica, não ficou legal.
Parece que em 8 jogos, tendo ganho 2 pontos, é por causa do Renato. Não, tem ele também. De alguma forma falhou, porque foi um vexame aquilo.
O Renato conseguiu o que ele queria. Nós estamos falando do Thiago Nunes, não estamos falando que o Grêmio não treina.
Mas nós já falamos que o Grêmio não treina.
Acho que uma coisa. Nós temos que
já bateu esses dias. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Outro dia, eu mesmo, que sou torcedor do Grêmio, bati muito. Eu discordo que qualquer frase que o Renato tenha colocado pelos motivos citados já anteriormente. O Renato foi participar, embora na folga dele, de um campeonato de futebol e tal. Mas eu penso que é aquela história.
Da folga de 3 dias, né? Quando ele diz todos os clubes dão folga, mas nenhum clube dá folga de 3 dias, quando está prestes a decidir coisas que,
mas
como o Grêmio está decidindo.
Tudo bem, mas
ele recém chegou, né, Pedro?
Esse ponto nós falamos exaustivamente. Nós ficamos uma hora de sala criticando. Não estamos recuperando algo que a gente não tenha feito e que a gente só vai fazer agora porque o Renato falou. Não, eu por exemplo, não retiro nada do que eu disse. Para mim está errado, alguém tinha que ter dito para o Renato. Não, vamos fazer o seguinte então. Então tu folga, sei lá, tem um compromisso do sábado, tu folga no sábado, ou pelo menos tu dá o trabalho sábado de manhã aqui, treina normalmente, viaja de tarde, dá folga no domingo, segunda-feira tá aqui de volta. Poderia ter feito essa composição. Eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas a questão do Thiago Nunes, fique claro, né? Se nós vamos para qualquer entrevista, qualquer um de nós, e nós somos perguntados, a gente responde. O Renato respondeu o que foi perguntado.
Bagé, a minha mãe tem um ditado que eu ouvi desde pequeno lá em casa. Quem diz o que quer, ouve o que
não
quer.
Claro.
Então é o seguinte, o Thiago Nunes falou e agora ouviu. Agora, a questão central, eu acho que, claro que é importante, porque é um técnico, um profissional dando a resposta para outro, enfim, é aquele burburinho. Mas a questão central aqui, que a gente discutiu muito nessa semana, e o Renato vem dar uma entrevista hoje porque está sendo discutido isso, é em relação à carga de trabalho do Grêmio. E aí a gente retorna um pouquinho no histórico, o Renato é contratado na quinta e o Grêmio já estava conversando com ele e aí faz a troca do Roger no mesmo texto em que anuncia a saída do Roger, anuncia a chegada do Renato, o Renato comanda o time de forma remota. O Renato é contratado na quinta e se apresenta na segunda, dá uma entrevista coletiva, o Grêmio não treina, naquele dia ele conversa com alguns jogadores na sala de musculação. Enfim, a gente sabe que o Grêmio vai subir. A questão é que o Renato não está treinando o Grêmio na Série B, o Renato está treinando o Grêmio. Então, se o Renato está lá e ele faz, eu acho que ele tem que dar folga. Pelo menos um dia de folga os caras tinham que ter. Dá o domingo de folga. Mas no sábado ele pode estar observando um garoto da base, pode daqui a pouco puxar o Lucas Cauã para botar, começar a preparar essa gurizada, que como ele mesmo disse na entrevista, esses guris têm que estar atentos, porque no ano que vem, muitos deles vão ser inseridos no grupo ou vão ser emprestados.
Se ele tivesse, sim, assim, ele desculpa, Bagé, só... se o Renato tivesse dado essa folga, depois de um ano todo de trabalho, eu imagino que a pressão na Série B ia ter sido muito grande. O Potter até levantou essa questão ontem, né, Potter? Da pressão emocional, psicológica, os caras agora precisam ficar um pouco mais com a vida. Tá bem, tudo bem. Mas o problema é que o Renato, nesta quarta passagem, ele chegou há pouco tempo, entende? Então, assim, quanto mais tempo com os jogadores, seria melhor para ele. Não tem dúvida nenhuma. Mas eu queria só fazer uma vírgula ali rapidinho, Bagé. Léo, eu acho que o Renato, ele não é comum ele dar entrevista num dia como hoje. Mas eu acho que ele fez bem da entrevista.
Mas ele
eu, acho
fez
que ele, eu acho que ele tinha que responder.
O que, que nós estamos falando desde o momento da folga? Do Renato.
Então, acho que ruim seria se
a
não
colocação
falasse nada.
Dele é até. Não sei se foi ele que pediu, se foi ideia da assessoria de imprensa. E se foi ideia, parabéns. O foco do que está se falando é ele. Isso. Naturalmente, ele teria que falar hoje.
Que é bom ele responder.
Só que o Renato, as práticas do Renato no Grêmio, a gente sabe que serão assim. E o que, que a gente faz? Se a gente discorda, a gente critica, que foi o que nós fizemos exaustivamente.
Aliás, ele deu uma informação sobre o Diego Souza, a gente acabou não botando ali, né, Pedro?
Tem uma informação que é uma entrevista dada pelo Diego Souza para o César Fabres, que é repórter da Rádio Grenal. Ele entrevistou ontem, conversando com o Diego na casa do Diego.
Ótimo.
E aí, lá em determinado momento, o Diego Souza disse para ele, tem uma coisa que ninguém sabe. O Diego Souza está jogando há um ano e meio com uma hérnia inguinal.
No sacrifício.
E aí era para ter operado no ano passado, mas aí já tinha a cirurgia do Kahneman, aquele processo todo complicado que ele não podia sair do time, porque ele acabava fazendo gol. Não, vamos virar e vamos no que dá. Então, ele está indo no sacrifício porque isso impede movimentos e exercícios mais fortes.
Aí ele está um pouco acima do peso.
Mas provavelmente também por isso.
Por não conseguir
treinar
direito.
Porque ele acaba sendo preservado nos exercícios que exijam força abdominal. Só que daí tem um ponto. O César Fabres, em determinado momento, faz uma brincadeira com ele, disse assim, não, mas o Ferreira teve isso. Ele disse, mas o do Ferreira é como se fosse uma bolinha de gude. A do Diego Souza é como se fosse uma bolinha de tênis.
Mas então ele não poderia estar jogando, assim. Eu entendo, eu louvo um jogador que quer fazer um sacrifício, o cara está ali se expondo, clinicamente legal, pô, isso aí a gente tem que elogiar. Mas um jogador não pode ficar à disposição com uma hérnia inguinal um ano e meio, se essa informação é precisamente essa, né? Claro que isso tem um problema, não, ele não poderia estar jogando ali. Faz um gol aqui, ali, ok, mas ele tinha que ser mais preservado, sabe? Por isso que ele não está conseguindo jogar. E segundo o Renato...
Ele tinha que ser operado, né?
Exatamente.
Fazer a cirurgia.
Perfeito.
Que o doutor Marcos Reus fez no jogador do Ferreirinha, teria que fazer nele.
Porque
também
o Renato até disse hoje assim que quando o Grêmio somar a pontuação de acesso, ele está fora já. Ele vai ser operado, vai cuidar da vida dele.
A tendência do Diego Souza, e ele disse isso em entrevista, que ele só segue jogando se ele seguir no Grêmio.
Uhum.
Que ele não quer mais tentar outro clube, ele está muito bem adaptado aqui, ele tem uma relação forte com o clube, enfim, né, um dos recordistas de jogos, de gols da arena. O Diego está encerrando a carreira, porque o Grêmio não vai ficar com ele para o ano que vem, não está no projeto do Grêmio para o ano que vem. E aí, talvez, ali atrás fosse o momento de parar para ter esse jogador com mais velocidade, com mais potência, né, e, enfim... É um jogador importante para o Grêmio.
Né?
É um jogador importante para o Grêmio. Né? Mas é que o Grêmio tem alguns acontecimentos, né? E a questão do Ferreira, agora a questão do Diego. O Grêmio precisa para 2023 de uma reorganização total. E vai passar pelo vestiário, por uma estruturação nova de vestiário, por uma modernização de vestiário. Essa questão do Grêmio ainda ter a figura do. Hoje não tem nem a figura do vice, né? O Renato encampa todo o trabalho. Mas essa do Grêmio tem a figura do vice.
O que também
vice,
não é bom.
Não é bom, que é um atraso.
Ele até tem um ato falho, que ele diz treina o clube ali, né?
E aí, assim, o Grêmio
queria
precisa...
dizer time e falou clube.
O Grêmio precisa reestruturar esse departamento de futebol, segmentá-lo, modernizá-lo, colocar mais profissionais, colocar mais cabeças ali para trabalharem juntos. Não é impossível que uma cabeça só comande tudo. Né? Hoje a figura do vice de futebol, embora seja importante para fazer a conexão com o planejamento estratégico do clube, e com o vestiário e o planejamento estratégico do clube, ele é uma figura que ele está se tornando mais simbólica, é importante aqui no nosso contexto, eu sei disso. E o Grêmio precisa, urgentemente, olhar para o seu departamento médico, que tem bons profissionais, eu sempre digo isso, são capacitados, não chegaram lá o Grêmio por acaso, são muito bons. Mas tu criar métodos e processos para que esse tipo de coisa não aconteça. Do Diego Souza está jogando no sacrifício.
Mas esse do Diego Souza foi detectado e é, entre aspas, um comum acordo, desde que ele tenha ainda a condição mesmo no sacrifício de jogar, ele optou por não fazer a cirurgia.
Mas e o
prejuízo? O do Ferreira não tinha sido detectado.
O problema é ele estar jogando.
É o prejuízo técnico,
sistematicamente.
Né,
mas no atual momento do Grêmio, mesmo com o Hernan Guinal um ano e meio fora do peso, ele continua volta e meia fazendo gol. Se tu tirar os gols do Diego Souza, o Grêmio não está no G4.
Tá, assim, o Diego Souza é indiscutível, tá? É, eu não vou discutir, né? O Diego Souza. É, exatamente, é a realidade, tem que respeitar um cara assim. Mas eu não sei se, por exemplo, se o Elkson tivesse entrado no lugar dele e tivesse tido sequência, se o Elkson também não poderia contribuir.
Mas aí é o C, né?
É, ele, se a avó não tivesse morrido, estava vivo.
Com certeza.
É. É, eu estou preocupado com o próprio Diego Souza, né? Porque o Maier não é uma coisa tão simples assim, né?
Não, e justifica daqui a pouco Potter, até alguma dificuldade.
Ele não vai jogar lá no Maranhão. Então é um a menos no Maranhão, certo?
É, fora. O Grêmio não tem visto de futebol, mas o Inter também não, e tá dando certo, né, Potter?
E é uma profissão que vai acabar no futebol. A primeira a acabar foi o Ponta, né?
Não, o Ponta voltou.
Mas voltou, né?
Ponta voltou,
mas acabou antes de voltar, né?
Ah, é verdade.
Acabou, razão. Né? E aí,
acabou e voltou.
E aí agora é esse cara aí. E aliás, o próximo é o presidente do clube, Pedro. Próximo é presidente do clube.
Vai ter dono, né?
O presidente do clube vai ser só um cara ali que vai estar cuidando da relação institucional com o grupo de empresários que vai entrar com a grana para comandar o futebol, né? Porque as próximas eleições vão ser esvaziadas. A próxima eleição é a seguinte, que, vamos lá, é que vai entrar digamos que teria agora uma eleição no Cruzeiro, né? Com dois candidatos e nenhum é da situação. Que tipo de ideia que os caras vão apresentar? Quem é que manda no Cruzeiro agora?
No futebol é o Ronaldo.
Exato.
Vai mandar no time de vôlei, nas piscinas.
E aí o quanto o torcedor está realmente.
Ao contrário, Léo, o time de vôlei deve ter uma estrutura profissional só para cuidar do vôlei, não vai cuidar nem do vôlei.
Não, aí que tá, para te ver como são. Isso vai acabar. O que já está acabando. Até, né, Pedro, ter alguém que conheça de futebol. Na verdade, a gente teve no Rio Grande do Sul uma sequência de 3 ou 4 décadas, talvez mais, de grandes vices de futebol. Eles eram formadores de time. Eles entendiam de futebol. Eles contratavam, eles buscavam na base, eles olhavam no interior. Essa profissão, eu acho que o último grande vice-futebol aqui foi, sei lá, Fernando Carvalho?
Não, Fernando Carvalho e o Cacalo são os dois que a gente não tem como não falar deles.
Os últimos, né? E aí se torna um presidente, né? Porque pelo ciclo, né?
O Piffer foi um grande homem de futebol.
Mas o cara que pensava o futebol era o Fernando Carvalho.
Ali era uma dupla.
Quando eu falo assim...
Ele sabia que ele ficou marcado depois com o rebaixamento.
Ele sempre tinha, mas tipo assim, o Fábio Koff entendia de futebol.
Sem dúvida nenhuma.
Né? O Vitório Piffer, claro que entendia. Mas quando o Vitório Piffer ficou abandonado, ali, né? Quando ele se juntou com outra turma, ele foi rebaixado.
Mas é bem como tu diz, porque daí tu tem a sorte, entre aspas, de, nesta função, chegar uma pessoa que sabe muito de futebol.
Não, é que eu acho que o
aí
Inter
e o Grêmio... Agora, se chega uma pessoa que não sabe, e aí?
Aí é que tá. É que
aí eu acho que o processo não ajuda.
É, o Inter
o que
Grêmio...
mais tem em clube de futebol é gente que não conhece futebol.
Não, aqui assim, Bagé, como tá mais profissional a vida e saber de futebol, tu precisa de mais horas. Primeiro porque todos os jogos do mundo passam, né?
Tem mais acesso.
A Série C do Paranaense passa. Passa em algum local.
Então, campeonatos
tu tem que trabalhar, tem que gastar mais tempo acompanhando futebol. Não tem mais DVD, antes era uma fita VHS, sei lá. Não tem mais migué, Pedro. Então, vai voltar o vice-futebol do Inter quando alguém, primeiro, se propor a ter esse tempo sem ser remunerado. Aí já tem uma quebra, já tem uma... Como é que chama? Uma incongruência. Uma incongruência com... Quem é que vai topar...
Incompatibilidade.
Quem é que vai suportar a pressão de Inter e Grêmio de graça e trocar a vida que tem, que sustenta ele, ou é engenheiro, ou é advogado, ou é médico, para ficar assistindo partida de futebol. Porque o vestiário e tudo que cerca hoje um vestiário não aceita mais quem não sabe de futebol.
É que assim, pode.
Não aceita mais.
Pra mim já acabou, né?
Agora, se surgiu um cara que tá aí nessa aí e sabe pra cacete de futebol, vira vice.
É, mas aí esse cara vai estar ali pra fiscalizar o trabalho e pra debater, por exemplo, com o gerente de mercado.
A não ser que ele saiba muito de futebol.
Com os analistas de desempenho. Não, mas aí ele vai debater com o cara. Daqui a pouco o gerente de mercado vai chegar e falar: eu tenho um ponteiro lá do Alegrete. Jogou muito o campeonato interescolar lá, o Luciano Potter. Eu disse, não, o Luciano Potter não, porque eu preciso de um cara de uma outra característica. Eu conheço o Luciano
muito
Potter.
Muito festeiro.
É, um cara que, né, sempre dormiu muito cedo.
Bebe.
Mas, né, nunca perdeu o treino da manhã.
Bom na bola aérea, muito alto.
Dormia cedo, 7 da manhã, estava dormindo. Chegando em casa para dormir. Nunca perdeu o treino da manhã, o Potter.
É que assim, não, é porque a minha tese, Léo, aí... só rapidinho. A minha tese é a seguinte, o futebol ainda tem espaço para quem sabe de futebol.
Tem.
Seja qual é a sua vida.
Por exemplo, a gente teve os últimos vices aqui.
Só que
o Grêmio, o Paulo Pelaip foi um vice-futebol do Grêmio, né? Um cara muito atuante. É, o Marcelo Medeiros foi vice-futebol do Inter, 2014. O
Marcelo Felipe acabou de subir para a Série B agora.
O Roberto Melo, o cara que se preparou para isso, o Roberto Melo.
Trabalhou na base
fez,
muito tempo.
Trabalhou, né? Na base, fez cursos, estudou, está fazendo curso na CBF.
Os dois do Grêmio, os dois do Grêmio que podem ser presidente, os que estão na frente.
Passaram pelo futebol.
Passaram pelo futebol, né?
Não, mas assim, o que eu acho que a gente
foram vice de futebol, mas, né? Os dois,
foram,
né?
Foram.
O Guerra foi diretor de futebol.
O diretor numa dobradinha com
o Odorico
Costa e depois ele foi vice-futebol. O Odorico foi vice-futebol de 2017, campeão da América. A questão toda, Potter, é que hoje, né, com a profissionalização do futebol e o Inter está com essa estruturação, se for olhar o vestiário do Inter, tem o William Thomas, que é o executivo, tem o Paulo Pelai, o Paulo Autuori, que hoje é a grande voz do departamento de futebol, que é o gerente de futebol, diretor esportivo, na verdade, o cargo dele.
Uma grande contratação do Inter.
Aí tem o gerente de mercado, que é o Dave Bandeira. Aí tem os analistas de desempenho, tem os analistas de mercado, ou seja...
E o Mano Menezes.
E abaixo o Mano Menezes, que se preocupa em treinar.
Tá, mas então é o que tu disse, então, Potter. É. Tu tem muitas pessoas entendendo que sabe de futebol. Massa crítica. A discussão que tem nos clubes...
Só que assim, todas essas pessoas citadas pelo Léo ganham a vida e vão no Zafari... com o trabalho deles. É. O vice de futebol, as pessoas não ganham a vida e
mas
vão
é
usar.
Que eu dizer. Então,
o debate futebol que é um hobby quase.
É. Não, é. O debate que existe nos clubes é como tu juntar a estrutura profissional que é radical e não tem mais volta, né? Não tem mais volta, e tu ter a figura das pessoas ligadas ao clube que de alguma maneira podem cobrar, analisar. Porque a estrutura profissional, ela é paga, né? E aí daqui a pouco vem uma outra proposta, o cara pode sair. O que dessa inteligência fica para o clube? Esse é um debate. Esse vice de futebol, como a gente imagina, assim, que é o cara que vai ali de vez em quando, e se tu tem caras geniais como era o Cacalo, como o Fernando Carvalho, aí eles conseguem fazer, entender muito de futebol e cuidar de tudo mesmo, tratando da sua vida, essa figura aí que não tem mais...
É que é muito parecido com toda...
É quase impossível
com qualquer profissão, na verdade, né? A gente tá esquecendo como é que é a nossa vida. A gente respeita colegas que a gente sabe que são bons. A gente pode respeitar os que a gente sabe que é ruim, tá? Não é esse o problema. Mas assim, o vestiário é conquistado, o jogador vai ouvir e vai respeitar quem ele sabe que sabe de futebol.
Você quer ver, Potter? O Carvalho, e o Carvalho, eu me lembro que eu estava numa viagem em Salvador. E aí o Carvalho estava correndo na esteira, ele sempre corria antes dos jogos, até para baixar a adrenalina. Aí ele tá vendo um jogo da Série A3 Paulista. Eu disse, o que tá fazendo? Eu entrei na academia, tava ali correndo só. Senão, eu gosto do jogo que ninguém vê. Esses jogos aí que vocês veem, do
Bayern de Munique, segunda, terceira de
Manchester United, não. Eu gosto de ver o Taubaté versus o Ferroviário, porque lá tá o jogador que pode me ajudar e eu vou descobrir.
Ou não,
mas ali, enfim, esses caras hoje, com a quantidade de informação que
também
se tem...
faz isso, também fica ligado com
os caras. Mas por que tem pessoas que fazem isso?
Pedro, por que o Léo fez esse link, Pedro?
Não, mas não é isso. Não,
desculpa,
mas...
o Léo não olha a terceira divisão do Paulista. Não,
tu quer ver? Aí, olha, sim. Esse cara com o Fernando Carvalho...
ele olha.
Ah. É que agora tem alguém que faça isso. Antes o vice de futebol tinha que ser o analista de desempenho, o analista de mercado, o cara que cuida da questão jurídica dos jogadores, porque o Fernando Carvalho sabia isso também, né, Léo?
Ele sabia. Jogado, né?
O Chimbinha da Série B, mas 30%
tem que,
mas do empresário
tem que ganhar. Tal. A gente está citando vários aqui, todos eles têm algo comum, sim. Títulos.
Mas aí, Bagé, tu tem uma...
Tem que ganhar.
Tu tem lá uma receita para gastar, vou contratar um jogador. Tu tem que minimizar a tua margem de erro ao máximo e tu vai contratar. Os guris do CDD do Grêmio e do Capa do Inter é um emprego que
te pede CDD? A Deus.
É Centro de Desempenho e...
Do que? Do Capa ou do Grêmio? Centro Digital de Dados.
Centro Digital de Dados.
E aí, foi que contratou o Campaz?
Foi. Não, o Campaz já contei aqui como é que foi.
Nós temos duas informações. Então,
para que
é que Léo,
aí é que dá.
Por que o Pedro agita os assuntos?
É que não, mas é interessante isso que o Léo diz. Porque eu tenho uma informação diferente da do Léo. O Léo tem uma informação que foi uma venda casada.
Não chega a ser casada. O cara vai fechar.
Mas não tinha que trazer o. Para trazer o Borja, tinha que trazer ele?
O cara chegou para fechar o negócio do Borja. Chacon?
Isso.
E o empresário, não sei o que é Chacon. E aí ele chega e diz assim: ó, eu tenho lá também. O Campaz, que é um meia de 21 anos, o cara, opa, nós estamos atrás de um meia, vamos olhar.
Mas daí não passaram pelo CDD?
Aí esse intervalo entre o cara oferecer e o Grêmio fechar, eu não tenho. Mas não é algo assim, o CDD chegou a descobrir um jogador no interior da Colômbia, que é jovem, potencial, chuta de pé esquerdo, chuta de pé direito na fase defensiva.
Ele não é um cara desconhecido, né? Entendeu? Tinha jogado contra o Inter aqui,
enfim,
o Campaz.
Só para completar, esses guris
do CDD... não é um cara desconhecido.
Esses guris do CDD e do Capa, eles passam o dia inteiro vendo jogos.
É isso aí.
E os jogos deles não são jogos de 90 minutos. Eles têm um sistema que comprime os jogos. Tu tira, a bola saiu para a lateral. já corta aquela parte.
Aquele e segundo, são câmeras segundo, diferentes, uma câmera parada.
Os jogos têm, em média, ali, sei lá, 45, 50 minutos, um jogo inteiro. E eles passam o dia inteiro vendo os jogos, monitorando jogadores e buscando e fazendo as listas deles. Aí eles têm um sistema lá que é do clube. Aí se eu preciso de um lateral direito, mais marcador, assim, eles puxam. Aí eles têm uma prateleira dos mais caros, dos médios, dos mais baratos. Mas eles oferecem as alternativas. Não,
e mais do que isso, quando eles assistem todos os jogos, eles preenchem assim,
quem contratou
planilhas de protocolo de desempenho que eles oferecem assim... O fulano de tal, ó, tu quer um lateral direito que vá ao fundo mais vezes, vá defenda menos, que faça tantas vezes diagonal. Eles têm tudo isso mapeado. E isso o cara corta tantas vezes. O Bustos, por exemplo.
Eu só tenho dúvida de quem contratou o Campas. Porque isso é muito sério. A gente está falando de uma das contratações mais caras.
Se tu não sabe, ninguém sabe.
Eu ouvi do Filipão que ele não pediu e que ele não foi consultado. Chegaram para ele só, tá vindo aí o meia que tu precisa. Quem é? Ah, o fulano de tal. Ah, mas o fulano de tal é pequenininho, não é marcador, não vai fazer a composição.
Eu não posso acreditar que não foi uma convicção do clube.
Não, que foi convicção do clube, eu não tenho dúvida. Não, do
clube eu falo todas as instâncias. CDD, porque é muito dinheiro para um cara decidir. Ah, eu acho que
ele é maravilhoso. O Léo não tem esse intervalo entre o Grêmio definir e contratá-lo. Eu acredito que passou pelo CDD. Porque se não passou, pô, aí é muito grave. Porque agora, se passou, o CD tinha que dizer, não, mas vem cá, não é
o
que
a gente conselho, precisa. O conselho deliberativo do Grêmio, Pedro, ele vai perguntar assim, ó, só um pouquinho, como é que contrataram um cara de 20 milhões sem saber quem era? Isso não aconteceu.
Eu tô pensando o seguinte, enquanto vocês estão falando de futebol, eu tô me lembrando daquele queijão, né? Cremoso, Temper Cheese, da Santa Clara. É um clássico super versátil. No pão quentinho do café da manhã ou naquela receita deliciosa do jantar, são mais de 8 sabores que transformam sua rotina no melhor momento do dia. Do sabor cebola caramelizada ao tradicional, todos eles contêm o que você mais gosta, sem abrir mão do que você mais precisa. Sabor e praticidade. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer melhor. Deixa eu lembrar também que a Estil tem orgulho de quem faz a agricultura em frente, de quem tem dedicação, empenho e carinho, que faz crescer todos os dias o seu amor por viver da terra. Então, olha aqui, ó, a Estil preparou condições especiais na linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar esta promoção, né? Acesse ofertasestil.com.br e aproveite, porque a Estil está junto de quem faz o
agro. Bonita essa camisa atrás de ti, Pedro. Bonita
a
camisa.
É, foi a camisa que eu ganhei ontem, né, do nosso Thiago Cirqueira, que lembra a minha participação em 12 Copas do Mundo, que me dá muito orgulho, né, porque é uma... Pô, 12 Copas do Mundo é uma coisa importantíssima, né?
Qual é o número do rei no baralho de cartas, Pedro?
É 12.
Rei de Copas.
Então eu sou o rei de Copas, isso é isso, né?
Exatamente. Cortez jogava com a 12, né?
Mas não foi a 12 Copas.
Eu tô sacaneando.
Não foi a 12 Copas. Não.
Falcão do futsal jogava com a 12, né?
Jogava não, muita a lembrança bola. É importante. O Cortez jogava com a 12. Todo respeito ao jogador que
exatamente.
Se empenha, que trabalha.
Campeão da América, né?
Com a família, essa coisa toda. Campeão da América. Exato. Também. Tá? Mas ontem foi, digamos assim, distribuído todo o processo de 200 profissionais que estarão trabalhando na Copa do Mundo, ou seja, a RBS está prometendo outra vez uma grande cobertura, tá legal? Fique ligado que nós voltamos em seguida, esse é o Sala de Redação. Uma hora e 42 minutos, simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfície. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate de pizza que você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E na Frigelar tem tudo, né? Toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Bom, do ponto de vista do Internacional, o Kehler vai jogar, é uma certeza, e o Pedro Henrique vai jogar, é outra certeza. O Pedro Henrique porque já mostrou sua capacidade, sua possibilidade de ser titular, e o Kehler Potter amanhã terá uma segunda oportunidade, já que o Daniel não veio bem, e talvez o Mano esteja pensando em trocar de goleiro.
Não completamente jogar, porque é o novo titular, né, Pedro? O Kehler, eu digo, né? Ainda tem uma...
Ainda é por lesão.
Ainda é por lesão. Ainda não, né? Não. É. Mas vamos lá, aí joga o Kehler. Ele faz uma baita partida. Aí já são duas boas partidas.
É, eu acho que o Pedro tem razão nisso aí. Aí é aquela sequência que a gente falou naquele programa, lembra?
Eu depois de Interi, Atlético-Goianiense, eu falei que ele já era o titular do Inter.
Sim. E a gente disse assim, olha, precisa de mais jogos. Bom, tá aí
e aí estão pintando os jogos.
Aí pode ser titular por meritocracia, sem dúvida.
Porque o Kehler não surgiu agora. O Kehler fez uma baita temporada no ano passado.
Quantos anos tem o Kehler?
24, acho, né?
25
anos. Enfim. E o Pedro Henrique, né, Pedro? Pedro Henrique, né, vírgula, Pedro. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O cara que tá entrando bem, fazendo gol...
Tem que jogar, né?
Ele tem que jogar. Ele tem que jogar.
E até sobre a possível
saída... A não
ser
que o titular saiu por lesão, é o caso do Wanderson. E ele também vinha fazendo muitos gols. Só que o Wanderson já soube, né, que ele tava jogando no sacrifício. A gente acabou de ver no primeiro bloco que o Diego Souza tá jogando no sacrifício.
Sobre a possível saída do Pedro Henrique, ontem eu tava procurando alguns números e tal. Como o salário dele não é tão alto para os padrões atuais do futebol, automaticamente a multa também não é tão alta.
A multa nacional.
É, a multa nacional, que seria a questão do Flamengo.
É a média versus 2 mil. E aí dá o valor da multa. É, para o exterior, o Inter pode botar...
Para o Flamengo é bem viável.
Quero
Marte, Saturno, 60 milhões de euros.
E mais 100 milhões de euros e pode. Agora, a nacional,
mas ele não
ela
pode
tem
ser um jogador muito valorizado na venda, Leonardo, porque ele tem 32 anos, quer dizer, ele é um veterano. Agora, potencialmente ele está entregando para o Internacional alguma coisa que há muito tempo o Inter não tinha. Tanto ele como o Wanderson, quando esteve bem, né?
Acho que não pode perder, então, Pedro.
Não, acho que tem que dar aumento para ele. Sem dúvida nenhuma. Baita aumento. O Inter já deu aumento para o alemão. O Inter trouxe o alemão ganhando 30 mil por mês. Uhum. Tá? O que é um salário para quem veio do Novo Hamburgo bastante aceitável. Só que o alemão tem um tipo de desempenho que o Inter teve que botar para 100, 120, não, sei
é
lá
que
quanto.
O contrato dele já tem gatilhos, tá? Que foram acionados já. É, conforme metas ele foi batendo. E a tendência é de que no final da temporada ele já vire o ano com um salário mais próximo de uma realidade do Inter. Assim. O alemão veio como uma aposta. O alemão ele já se pagou umas 15 vezes para o Inter.
Você lembra que o Mano falava, Léo, assim, uma hora, olha, ele ainda tem que evoluir, vamos com calma. Ele evoluiu muito rápido, ele não é mais aquele cara só de área, pesadão, ele sai da área, ele faz pivô, ele às vezes avança pelo lado, ele tem muitas alternativas. E o Pedro Henrique, Pedro, mesmo com 32 anos... Por que o Inter tem que ficar com ele? Porque o Inter passou um tempão sem conseguir encontrar ponteiros. Um tempão, olha, uma, duas, três temporadas, foi achar o Caio Vidal, que está no Bahia lá sofrendo pra caramba. Agora que o Inter encontrou, ele não pode correr o risco de perder imediatamente o Pedro Henrique, mesmo com 32 anos. Até parece que o biotipo dele, físico, indica uma carreira mais longa, podendo correr e tal.
O Pedro Henrique jogou muito tempo na Europa, Diogo, e ele jogou em clubes que não disputavam tantas as Copas Continentais. Acho que a principal camisa que ele vestiu na Europa foi a do Rennes, da França. Uhum. Que não é um clube que está na Liga dos Campeões.
Que ele teve temporadas menos cheias.
Então, assim,
assim
a média de jogos dele na temporada, sei lá, fica em 40 jogos por temporada. Uhum. E isso aumenta a longevidade do jogador. Porque ele joga no domingo, tem uma recuperação tranquila. Na Europa, o cara tem dois dias de folga depois das partidas. Menos, enfim. Né? Porque o calendário é mais tranquilo para esses clubes. O cara que joga no Barcelona, no Real, até porque esse cara do Barcelona, do Real, do Bayern, ele já é um extraterrestre também fisicamente, não só tecnicamente. Aí ele suporta essa carga maior que não é tão grande como a nossa. Porém, Potter, quando chega um Flamengo batendo na tua porta e tu é um cara que tem uma trajetória totalmente por fora de mercados secundários, no final da tua carreira, no encaminhamento final da tua carreira, não tem como tu dizer não pro Flamengo, né?
É, mas ele não vai jogar no Flamengo.
Ainda
Flamengo
mais pela jogar. Grana, né?
Eu mas por que... grana, bom, é outra história. O cara tem que respeitar o crescimento profissional financeiro.
Digamos que ele ganhe 250 mil reais mensais. O Inter faz uma proposta de dobrar o salário dele.
Mas por que o Palmeiras contrataria o Pedro Henrique, 32 anos, pagando 400 mil? Flamengo, desculpa, perdão. Por que o Flamengo faria isso?
É que 400 mil o Inter pode cobrir.
Não, é que eu não vejo razão para o Flamengo fazer isso. Ele pode contratar...
O Flamengo pode botar o B dele em todos os negócios brasileiros para atrapalhar os outros.
Ah, então ele não quer contratar, ele quer ferrar o Inter.
O Flamengo tem hoje como extremas o Marinho, que não aconteceu lá. Me ajudem.
Cebolinha,
que...
É que esse pelo preço
tá
vai se apostar.
Incrivelmente. E o Bruno Henrique, que teve uma lesão seríssima no joelho. O Bruno Henrique teve um comprometimento sério no joelho. Que o Flamengo vai ter de volta no começo do ano que vem e vai ser um jogador que precisa se ver como é que ele vai voltar. Tem jogadores que reagem. E a lesão de joelho era uma lesão mais do que clínica, ela é mental. Ela mexe muito com a cabeça do jogador, tira a confiança
hoje,
do jogador.
E hoje o Flamengo, que de novo encaixa, não tem pontas.
Não. Então o Flamengo não tem esse jogador. esperava que o Cebolinha fosse. O Cebolinha está muito abaixo daquilo que a gente viu, né?
Pois é, isso é um perigo, sabia? Não, é que às vezes daqui a pouco o Flamengo tira o interesse dele e o Grêmio vai lá e pega o Cebolinha. Só que o Cebolinha, depois de ter sido tudo aquilo que ele foi no Grêmio, até na Seleção Brasileira, numa Copa América, ele é um fracasso no Benfica e é um fracasso no Flamengo. Quer dizer, não é
então,
mais
tá na hora de comprar esse dólar, tá embaixo.
Ah, eu tô para dizer que, olha, esse eu ainda acredito. Esse é jovem, o estilo dele de
trabalhador.
Arranque. No Flamengo, mas a concorrência dele...
Joga mais, né?
Eu sei disso.
Mas aqui, né? Lá ele é reserva.
A concorrência, né, dele é grande. Ele, não,
ele entra é diferente, 20 minutos.
É, aqui ele chega para jogar titular.
Não, o jogador todo jogador...
Ele é jovem, né? Diferente do Lucas Leiva, que já era mais pesado.
E
Douglas
ele
um Costa, que tinha lesão.
Copa do Brasil, é que o Flamengo não liberaria ele, né? Esse é o detalhe.
Não, claro que não.
O Cebolinha vem pro... Ele volta... No Benfica até, eu não diria que foi assim, Pedro, um fracasso. Ele foi abaixo do que se esperava. Bem abaixo.
Mas se tivesse sido bem, ele ia pro Manchester United. Exato. Não ia pro Flamengo.
E aí Portugal, o mercado de entrada, tu vai pra Portugal, tu faz uma boa temporada, uma temporada e meia, e aí tu vai pra um grande centro, Bagé. E o
pra
Cebolinha,
ele acabou sendo de saída,
o
né?
Cebolinha,
saída.
Ele, e outra, ele reluta em voltar ao Brasil. É, não era o plano
porque
dele.
Parece um fracasso, né? Tem um detalhe do Flamengo que pesa muito pra saída do Pedro Henrique e do Inter pra lá. O Dorival Júnior pediu o Pedro Henrique quando tava no Ceará, naquele período que o Dorival. Então, o Pedro Henrique é um pedido do Dorival. Porque os dois que estão desagradando lá, como a gente acabou de falar, além do Everton, do Cebolinha, o Marinho, né? Mas o Pedro Henrique, interesse Flamengo, é um pedido do Dorival.
Futebol é uma delícia, né?
O futebol, pode mandar o David, o Inter, né? Ofereceu o David no lugar do Pedro
Henrique. O Inter, no começo do ano...
Eu acho que o PH
atrás,
tem que ir pro Rio.
No começo do ano, o Inter estava atrás do Nicão e do Marinho. É. Né? Essas eram as contratações. Aí o Nicão escolhe...
E do Felipe Neto.
Escolhe
do Felipe Melo.
Inter... Não, eu digo nas pontas. O Inter escolhe... O Nicão escolhe o São Paulo e o Marinho escolhe o Flamengo. Ok. Ganhando mais, né? Aquela coisa toda. Aí o Inter, já que não encontrou esses jogadores, vai atrás do Wanderson e do Pedro Henrique, né? Tem um conflito lá que colabora para o Inter poder trazer. Um conflito sangrento, horroroso.
E até um investimento razoável, né?
Né? E aí o Inter vai lá e busca o Pedro Henrique e o Wanderson. Hoje, o Nicão e o Marinho são no banco. E o Pedro Henrique e o Wanderson, o Inter renovou com o Wanderson, mas o Pedro Henrique está sendo buscado.
Não, e tu pega no mesmo São Paulo o Patrick estraçalhando lá.
É.
Que foi
o Patrick
embora
tá estraçalhando.
Não, tá o Patrick jogando... é o grande jogador do São Paulo hoje.
O Patrick, incrível, né? o Patrick nessa ideia de jogo do Inter não funcionaria.
Eu queria agradecer o Patrick, viu, Léo?
Eu acho que ele tinha que ter
muito obrigado
do Inter
a tudo
mesmo.
Que o Patrick deu pro Inter.
São coisas diferentes.
É uma novela acabada, eu queria falar que acabou essa novela.
E tem uma outra
acabou
novela.
Pantanal, depois tem uma nova novela.
O Léo, outra novela que está nos últimos capítulos.
Mas, ô Léo, vale pro. Esse aí eu já falei, o novo presidente do Grêmio, o Edenilson não precisa nem mudar de casa. Continua morando ali onde ele mora.
Só tira o GPS ali.
Só tira o GPS e vai para Arena. Esse aí joga fácil.
Cara, vai ter de time
já que está sendo maltratado aí, não estão te reconhecendo, ingratos, vai lá pro Grêmio. Mas sabe que esse negócio do falasse agora na questão do Patrick, né? Do modelo de jogo. É que também tem muito baseado no momento do jogador, né? Porque o jogador, num bom momento, por mais que ele possa ter dificuldade na mudança do modelo de jogo, ele vai se encaixar, né? Eu digo qualidade superando tática.
Inteligência tática.
Eu acho que o momento dele ali, ele precisava sair para esse oxigênio.
Ele precisava sair, mas o Inter com o Patrick era um time mais arrastado pelas características dele. Ele era o cara que tinha o drible no time do Inter, né? Mas ele é um jogador mais lento na transição. E nessa ideia que o Inter implantou de jogo, e o Mano, era uma ideia que o Inter tinha lá atrás quando busca o Medina, e o Mano vem, equilibra, mas segue na ideia, o Inter é um time de transição muito rápida e os escapes do Inter são os ponteiros, ou o Wanderson ou o Pedro Henrique.
Por exemplo, o Patrick não seria esse jogador. O Inter trouxe o Medina e trouxe o Mar e não trouxe o Pedro Henrique e o Wanderson. Pô, quando trouxe esses dois, resolveu o problema e fez a ideia.
Aí tu disseste tudo. O Inter trouxe o Medina saiu numa semana, na outra desembarcaram outros.
Eles salvariam o Mar. Salvariam o Mar.
Ou atravessariam o Mar.
Tem alguns mares.
Está na hora de trazer o Mar de volta. Agora ele tem jogador.
Tem alguns mares que são revoltos.
Esse,
gente, eu acho que tem que demitir o Mano Menezes, trazer o Mar, é isso?
Porque o Mar não teve tempo, Pedro. O sucesso no Brasil é jogador.
Tem que demitir o Renato e trazer o Thiago Nunes.
Eu acho que é o momento.
Porque ele trabalhava mais que o Renato.
Pedro, eu gosto muito do Pedro Henrique como pessoa, né? Conheci o Pedro Henrique quando ele jogava lá fora ainda e tal. Pedro Henrique, o Rio de Janeiro continua lento. Vai embora pro Rio, cara.
Mas, Pedro Henrique, tu quer jogar?
É o contrato da vida.
Tu quer jogar ou tu quer ficar no banco?
Ele vai jogar, pela qualidade que ele tem, vai jogar
10 minutos pro jogo. Quem já é titular?
O Inter tem que contratar pro ano que vem, vocês imaginam?
Alguém no lugar do Pedro Henrique.
Assim, lateral direito, zagueiro.
Uma reserva pra lateral direita é fundamental. Olha só o que
o drama do Inter agora. O Inter certamente, na janela agora pós-Copa, vai perder titulares.
Vai depender do que?
Titulares. O Inter vai perder titulares. Então a gente vai, no, com o passar dos meses, descobrir que o Inter vai ter que buscar mais gente.
Quem que ele pode perder? Notadamente os mais jovens. Bom, assim, Maurício.
O Inter pode perder o Bustos, pode perder Bustos, o Maurício, o pode perder o Johnny, pode perder o Alemão, pode perder.
Os mais jovens.
Pode perder quem está consolidado.
O Johnny, se for para a Copa, é muito provável que ele receba a proposta.
O Depena está encaminhado à renovação, segundo se tem.
Mas ele pode estar renovado e perder.
Mercado, né?
O Inter pode perder o Pedro Henrique e o Anderson, mesmo renovados.
Mesmo com 30 anos, o Depena tem mercado.
Mas o Inter precisa contratar zagueiros, porque o Vitão é até a metade do ano que vem. O mercado tem um jogador que o Inter pensa em renovar, ele é uma liderança.
O Moledo é uma incógnita.
O Moledo, pelo que está sendo sinalizado, não sei se o Moledo fica, Potter, eu tenho essa dúvida.
Mas eu tinha informação que o Inter trabalharia a ideia da renovação.
Mas enfim,
dele.
Talvez por ser um cara importante de vestiário, mas o Inter vai precisar de zagueiros em número. O Kaique Rocha é até o final desse ano. O Inter teria que comprar o Kaique Rocha.
Não tem grana para isso. O movimento importante no vestiário, eu quero também começar a abandonar e convido vocês a fazê-lo. Porque importante é o jogador que joga.
Não, mas olha só o Moledo, Pedro. Tá? É que o Moledo.
Não,
ele...
senão contrata mim, que eu vou lá e.
Então busca um coach, né? Vai lá palestrante.
Né? Contrata o Pedro, que ele vai lá e
Moledo, canta. Me ajuda aí, qual foi o jogo que o Moledo entrou para formar contra três zagueiros? Hein, Léo? Me ajuda
tava
aí.
Ganhando.
Agora,
tava
ganhando. E ele entrou muito bem, cara. Entrou muito bem, ele foi bem.
É um jogador que tu vai ter para 5 minutos, para 10 minutos. Eu concordo com o Pedro. Eu fiz a ressalva, Pedro, da permanência do Moledo. Por ser esse jogador, porque o Moledo não é titular do Inter desde a chegada do Mano. O Mano chega e estabelece uma dupla de zaga titular. Mercado e Vitão. E essa zaga
tá
se
bem,
complementa,
né?
Que está bem.
Perfeito.
O Moledo vai ser um cara que tu vai ter no banco de reservas, é um cara que tem um histórico de lesão, uma recuperação mais demorada. Então que se aposte num jogador mais jovem.
Moledo tem 36 anos e fez uma
Pedro, não, ele tem menos, eu acho. Pedro, eu não vou ser. Eu não vou ser.
Eu achei bom zagueiro, hein?
Eu não vou ser vice-futebol do Inter, tá? Não
vai
ser
zagueiro.
Mas assim.
Que pena, o Inter precisava tanto disso.
Eu queria tanto que tu fosse.
Não, porque não tem dinheiro, né? Senão, eu iria pôr dinheiro, assim, mas assim, uma coisa que não dá pra ter no grupo.
A gente libera.
É jogador que tá no grupo e que é um perigo que ele jogue. Não pode ter.
Ah, sim, se é o jogador.
Não pode ser.
O jogador que não é
não,
útil,
é o Moledo.
Uma hora ele vai jogar.
Não é o Moledo. Não é o Moledo, deixa bem claro assim.
34 anos tem Moledo.
O jogador não pode estar no grupo.
Tá, mas quem
ele
é,
tem outra coisa.
Quem que não pode estar no grupo do Inter tá hoje?
Boa pergunta.
O David tá num momento ruim. Possivelmente o Inter vai tentar
pode se desfazer até fazer do dinheiro David, com o David.
Vai,
né?
vai ter de fazer dinheiro, porque se o Lisiero volta pro São Paulo.
Mas
Bagé,
ele não é ruim.
O Bagé,
né?
Por exemplo, Potter, o Bagé, quando vê que o Renato chega e recupera o Thiago Santos, ele entra em crise. O homem não dorme, o homem fica dando discurso nas esquinas.
O Bagé critica tanto o Renato que ele parece um colorado.
O problema do.
Não, eu não critico, eu analiso o Renato.
O problema do Renato é o outro Thiago, é o Nunes, não é o Santos.
Mas o Renato não treina justamente para não machucar o Thiago Santos, né? Vai que faz um
aliás, falei péssimas... agora aqui, ô Potter, rapidinho, falei no corredor com o Leonardo Acosta, já comuniquei o Chuchu, comuniquei o Thiago Cerqueira e até o Bertoncello. Vocês não vão ter mais folga, já que vocês criticam tanto a folga do Renato e eu me incluo nela. Então tá todo mundo sem folga agora.
O Renato, Pedro, diz que é importante.
Não tem como o Renato fazer a nossa escala, hein?
A logística.
Aí eu vou fazer uma cancha de futebol ali no fundo. A gente perde umas 7 vagas de
garagem. O Renato tem uma resposta, tá? Saindo da questão, assim, agora tô falando do talento, assim, do tirocínio, né? Embora não tenha sido muito elegante, mas o tirocínio. Quando o Renato diz assim pro Thiago Nunes, não deve ter futebol lá no Ceará, porque ele não ganhou nada no Ceará.
É que assim, ó, o Thiago Nunes...
Não é elegante, né? Mas é uma
o Thiago resposta. Nunes, antes, depois dele ser campeão, ele é um baita papo, porque ele fala.
É um cara inteligente.
Fala, sem ele dúvida. Não tem, tipo, eu lembro que eu e o Diveri conversamos com ele para um podcast que eu tenho chamado Potter Entrevista, a gente fez uma temporada só de treinadores, né? E aí a gente conversou com ele, e ele começou a criticar o Sábio de Redação, começou a dar um pau no
vocês programa. Adoraram,
antes,
né?
Que era bom.
A verdade, tu adorou.
Eu já tava no programa, já vinha uma vez
já
por semana.
Tinha problema.
E aí o que eu fiz? Corda, aí dei corda pra ele, e aí ele começou a enrolar a corda.
É igual futebol, corda. Na época do Tele de técnico era
e
melhor.
E aí foi, né? Aí eu senti, acabou e eu tiver assim, não é só porque ele falou mal do Sábio de Redação, ele falou mal de muitas coisas, ele falava as coisas. O Thiago fala as coisas, ele tem isso.
Cuidado com isso.
Era isso que eu ia falar. Essa temporada do Thiago agora, ele acaba...
Não, ele tem que estar preparado pra ouvir. Ele gosta de falar,
mas que eu acho que fica. Daqui a pouco vai trabalhar com aquele profissional, acho que não é legal assim.
É que, na verdade, assim, vamos lá, vamos pegar, tipo... Sempre pega os melhores, né? Pega os melhores e vê como é que é o comportamento dos melhores, né? É muito simples, né? É muito simples. Eu vi um tenista de 21 anos falando assim, cara, é só olhar pro Federer, né? Ele é o melhor, né? Ele briga, ele fala não sei o quê.
É um modelo, né?
Tá ali.
E ele já foi irritadíssimo bem no começo da carreira e conseguiu mudar.
Exatamente.
E a partir daí ele evoluiu.
Não tem, será os melhores treinadores do mundo falando mal de trabalhos dos outros, sabe?
Já fui muito irritado.
Eu sei que é um novo sistema, eu já participei disso, eu sou um fazedor desse novo sistema, que é um sistema de conversa mais solta, com mais tempo, sem publicidade no meio. Né? O papo informal, pode ser infinito, é informal. Tem álcool geralmente.
A pessoa acaba falando.
Tem álcool, né? Tanto relaxa. Então é um jeito de se abrir. E de pegar verdades que a gente nunca teve de qualquer ambiente.
Publicidade é importante, porque tu aí tu fica sabendo.
Só tô falando do tempo. Reserva. Só tô falando do tempo que tem publicidade. Esses produtos têm publicidade. Mas digo assim, você não tem que interromper quando tem uma resposta.
É que o programa não está numa grade definida.
É o timeline, por exemplo, uma entrevista com o timeline. A gente vai lá e ouve um ministro do Supremo no timeline, como várias vezes aconteceu. Tem 15, 20 minutos.
Pra fazer eventualmente uma eventual crítica, um profissional, um lugar que ele já teve, que ele vai trabalhar de novo. Também isso é do jogo, de vez em quando tu critica.
O problema é sistemático. 15 segundos para entrar o gaúcho na hora certa.
Mas aí... Não, tem mais que 15.
Mas aí tu é o comandante, não tem como atrasar.
Então deixa eu lembrar que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios, porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. E a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou a medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva é feito para você. Nós vamos à notícia na hora certa e logo em seguida voltamos com a Sala de Redação. Horas 9 minutos, a FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB, recomenda por 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Eu quero levantar uma questão que eu estive pesquisando hoje rapidamente, que achei bastante importante. O Internacional tem 2 jogos em casa, amanhã contra o Bragantino e sábado, 3 da tarde, contra o Santos. O Palmeiras, que o Inter gostaria de alcançar e, por consequência, ser campeão, ele joga contra o Atlético Mineiro fora e contra o Botafogo fora. Será que essa é uma semana que o Inter pode diminuir a distância e ter alguma esperança lá no confronto direto, no fim de, quem sabe, ganhar o campeonato? Será que dá para pensar nisso?
Eu falei sobre isso ontem, eu escalei o Palmeiras aqui, né, que está com bastante reserva, né?
E aí depois eu descobri que o Atlético também tá talvez nem o Hulk jogue.
Eu só esqueci um detalhe, né, Pedro? O Inter tem ganhado o Bragantino.
Tem esse detalhe. Sim, é fundamental. E do Santos também, né?
É exatamente.
É lá, Bragantino.
Tá em crise, hein?
É lá.
Não, é Beira-Rio. Beira-Rio e Mineirão.
Mineirão e...
Engenhão.
Ah,
com o Botafogo. Então,
isso
Pedro...
não quer dizer muito, mas o Bragantino tá num dos piores momentos com o Maurício Barbieri. Torcida pedindo a saída dele, não ganha 7 jogos.
É, Pedro, eu sei que tá insistindo nisso, assim, né? É, onde a gente até coloca um pouco do teu... Né, do teu, como eu posso chamar, da tua...
É, ele está querendo que tu seja masoquista.
Exatamente.
Otimismo.
É que se fosse realmente meu amigo, tu abriria o microfone da Gaúcha para ele falar assim, Potter, o Palmeiras é campeão brasileiro. Ele não vai fazer a campanha a partir de agora do Atlético Goianiense. E o Inter não vai fazer a campanha do...
Não, em tese eu concordo, mas futebol...
Pedro, não tem, não rola. É o melhor time do Brasil junto com o Flamengo.
Mas tu é muito pessimista.
Não, eu sou realista. Não chama de pessimismo. Não chama de pessimismo, que é realismo.
Cadê teu coloradismo?
Entendeu? Tipo assim, pessimismo, eu falo pra ti assim, bah, o Inter tá aí, mas não vai nem pegar a vaga pra Libertadores. Isso é pessimismo.
Parece gremista, Bagé.
Pelo amor de Deus, Pedro. Não alimenta isso nos colorados.
Se fosse gremista, ele não dava muito... tanto tempo sem ganhar.
Pra quê? Que ainda tem ano de Copa do Mundo, tem o Brasil aí com chances do Hexa, blá, blá, blá. O Neymar vai ter ajudantes de ouro pertinho dele, né? Tipo assim, pra que tu vai criar isso na mente colorada? Sabe o que vai acontecer sábado, Pedro, agora, dia 2 de outubro, aniversário do meu pai? Desculpa, 1º de outubro agora, nesse final de semana vai acontecer? A final da Sul-Americana, quem é que tinha que ter lá nela? Quem é que tinha que estar jogando a final da Sul-Americana? Né? Até acho que o Inter não passaria, né? Eu vi esses dias uma fala do PVC dizendo que o São Paulo não é favorito contra o
Independiente Del Valle.
Del Valle, né? Que não é, assim, né? Porque o...
Não, mas eu vou te dizer.
Tomou
o
seguinte, 6,
eu acho que o São Paulo é. Porque é verdade que o Independiente Del Valle fez 6-0 no Melgar em 2 jogos. Mas o Inter contra o Melgar foi virou ridículo.
Aí que tá. Então tu de novo chama pra nós a responsabilidade.
Mas deixa eu fazer outra pergunta pra ti então, Potter. Nessa levada do
realismo.
É.
A minha levada é do realismo.
Tá, então eu vou fazer a levada do realismo.
Não, barra tu pode fazer a pergunta que quiser.
Não, se o Atlético ganhar do Palmeiras amanhã, tu suspende o jogo, tá? Anula.
Não, é que aí o Inter tem que estar ganhando do Bragantino mesmo.
Eu ia dizer o seguinte: faltam quantos jogos? Vocês concordam, Bagé, que o jogo pro Palmeiras patinar ou perder é esse?
Claro.
Nesse momento, certo?
Claro.
Mas tem quantas rodadas em disputa?
8, 9.
Pois é. Não, é 9. É, parece que 9.
Esta rodada é a 28ª.
Mesmo
então
que,
são 10 jogos.
Mesmo que o Inter jogos. Fizesse o que fez lá com o Abel, outrora, que foram 9 vitórias em 9 jogos, teriam que ser 9 vitórias do Internacional e automaticamente uma série também de deslizes do Palmeiras.
Tem esses dois, matematicamente é o seguinte, Bagé. O Inter tem que fazer a campanha do Palmeiras até agora. E o Palmeiras tem que fazer a campanha do Atlético Goianiense.
É, que está muito abaixo isso aí.
E descansado, né? Sem outra competição para se preocupar, recuperando jogadores, sem ninguém lesionado. Quer dizer, nesse jogo aí, por exemplo, tem vários que não vão jogar. Um está convocado, outro está machucado, enfim. Mas na reta final
ele vai estar aumenta a chance titular, do Atlético Mineiro.
Que também está desfalcado. Não joga o Hulk, provavelmente. Não joga os...
Mas tem grupo, tem grupo.
Tem os que estão convocados. A gente escalou o time ontem, olha.
Paraguai, zagueiro Paraguai.
Júnior Alonso.
Júnior Alonso
tá convocado. Eu acredito em Papai Noel.
Não, e tem uns colorados que vêm ainda me criticar. Tu não acredita. Eu
sinto, acredito. Tá fora também.
Eu pergunto pro Lara, me conta. Ah, tu não acredita lá no sala. Eu assim, tu acredita?
E o que eles te dizem?
Eles dizem que não. Mas eles precisam brigar comigo.
A chance do Inter...
Eles querem que alguém acredite por ele, é isso?
Exatamente.
A chance do Inter, Pedro...
O Potter está nesse pessimismo porque o Inter teve dois grandes adversários.
Pedro, o Potter não quer
ter
esperança para não sofrer depois.
Léo, sabe qual que é o público esperado amanhã no Beira-Rio?
23?
25 mil pessoas. Se o Inter tivesse chance de título, teria 45 mil pessoas. Então não venham colorados encher meu saco, porque exatamente o que eu estou passando aqui é o sentimento do colorado. Exatamente o mesmo meu.
É que assim, Potter.
É um olhar assim, Léo, até bom, assim, porque é um olhar meio feliz que o Inter, né? Já passou os 45 pontos, um problema eliminado. O Inter vai estar na Libertadores ano que vem. Vamos descobrir se na direta ou na indireta. Né? Na pré ou na Libertadores. E aí o título, vamos levar de boa. Se der, deu. Agora, eu tô falando aqui. Esse sentimento meu, quinta-feira, Pedro, pode estar completamente diferente.
Tu quer ver, Potter, a chance do Inter... A chance do Inter
completamente diferente.
Né? A chance do Inter é nessas duas próximas rodadas, que o Palmeiras joga fora e o Inter joga em casa.
Um amigo meu disse que vai cair para 2 pontos de diferença.
Não, e aí...
Vai aumentar
a ilusão. O Palmeiras vai perder as duas partidas e vai ficar 2 do Inter. Aí deu, aí
caiu. Talvez não caia para 2.
Aí,
digamos que caia para
5.
Pode cair para 5 no meio da semana.
O Palmeiras perde e empata e o Inter ganha 2.
Aumenta a ilusão.
E aí o Inter ganha 2. Não
é que aumenta a ilusão. Aí eu tô mergulhado na ilusão. Aí eu tô assim afundado numa ilusão que só pode te trazer 2 coisas, né, Pedro? Felicidade ou tristeza profunda.
Digamos que ela caia para 3, tá? Para 3. Palmeiras empata lá com o Botafogo.
Se o Inter ganhar, o Palmeiras perder, tá? Aí vai para 5,
E aí se o Inter ganha, diminui para 2, fica 3 com o Palmeiras empata. Não, eu tô tentando criar um cenário aqui. Se cai para 3, ou se cai para 4, sei lá, vamos, né, nos 4 é impossível. Pode acontecer o seguinte, o Palmeiras hoje ele está confortável, porque o Palmeiras é um time mentalmente muito forte, está com uma margem longa. Mas está com
responsa, né, por ter caído da Libertadores.
Está com uma margem grande de pontos. Se daqui a pouco tu começa a ver alguém chegando no teu retrovisor, tem um aspecto emocional aí que entra em campo. É difícil. Mas é nisso que o
Palmeiras usa isso de uma maneira, né?
Pode usar isso. Cancheiro, gente. Não. Palmeiras é um raciocínio interessante, o raciocínio do Léo, mas assim, um time experiente, que nem o Palmeiras,
time com
um
treinador
experiente, que já sofreu, que já perdeu, que já chorou, que já sorriu, que já passou por tudo, que tá turbinado com grana. Eu acho difícil, Léo, que ele sofra psicologicamente por ter retrovisor, entendeu?
Tem um outro detalhe. Vamos pra dentro do campo, tá? Pra dentro do campo. O Inter ganhou do Atlético Goianiense. Como é que ganhou? Individualismo. Jogou mal em Goiás.
Empatou em casa.
Sim. Fez o primeiro gol quando estava pior, inclusive. Né?
É que tem esse detalhe. O Inter ganhar demais nessas 10 partidas. Ganhar muito. Ganhar pra cacete nessas 10 partidas. Esse é o problema. Ganhar é difícil no Brasileirão.
Mas aí, Potter,
é ruim, é difícil de ganhar de qualquer time no Brasileirão. É que
numa campanha de 38 jogos, tu vai ter vitórias espetaculares, como aquela do Fluminense.
E fiascos retumbantes.
E tu vai ter vitórias que vão vir na individualidade, ou no momento que tu tava mal. E isso faz com que tu mantenha uma regularidade de pontos. Talvez tu oscile bastante no rendimento.
Eu acho que a única vitória do Inter Léo, é ruim mesmo, assim, foi as contra o Atlético Goianiense.
É que essa regularidade...
Não, o Cuiabá no final. O
Havaí, talvez, o Inter não fez. É que essa regularidade, a tendência é que ela também siga no Palmeiras. Gente. E mantendo a regularidade. Não,
mas quantas derrotas tem o Palmeiras? Sabe quantas derrotas?
Duas, fora de casa, dentro de casa.
O Palmeiras perdeu duas vezes em 27 jogos. Não, e tem nada indica que em 11 ele vai perder 5, 6.
Outro detalhe, o Palmeiras não perdeu fora de casa. E aí nós estamos levando em consideração aquela velha máxima de futebol, que quando está jogando fora de casa é mais difícil. Não,
o Palmeiras, é uma geladeira.
Nesta temporada,
Freezer.
A gente está esperando que ele perca duas partidas fora de casa, que é o ambiente que ele mais gosta de jogar. Porque ele é um time que consegue ser reativo no Allianz Parque, né? E fora ele é oportunista.
É retranqueiro.
Ele belisca, tem um microfone aberto.
Contra-ataque. Agora eu quero lembrar para vocês que em determinado momento da minha vida eu estava em Recife, no estádio do Náutico, e o Grêmio tinha 7 jogadores em campo, e o adversário tinha um pênalti para cobrar. Ele não apenas errou um pênalti, como o Grêmio fez
mas
o gol.
Mas era um jogo, Pedro, um jogo.
Uma não, vez em tá um jogo. 40 anos.
O aspecto, né, padrão?
O aspecto que tem...
E ali eram iguais praticamente, né? Os dois times.
Não, Pedro, é tão difícil ganhar esse Brasileiro, se o Inter ganha dois ao mesmo tempo. Manda duas taças.
O aspecto que tem e que o Inter pode se agarrar é de uma mudança...
É em Deus.
Também,
na religião.
Também. Mas é que tem uma possibilidade de daqui a pouco essa tranquilidade que o Palmeiras tem ser abalada. E aí tu tem oito. Calma.
O Léo é pior que o Pedro, cara.
Tu tem oito decisões. Se tu conseguir inverter isso. E aí tu te enche.
Léo, sabe o que
tu tá Léo tá acreditando mais
que o Léo. Não, contrário. O Léo
trazendo um aspecto que pode ser favorável ao Inter.
Tem 20 variáveis nessa situação toda. 18 são favoráveis ao Palmeiras.
O Palmeiras é melhor.
18!
O Palmeiras tem vantagem.
Então, o
Palmeiras perdeu só duas.
O Léo trouxe variáveis realmente a favor do Inter.
É bem provável, Pedro. Aliás.
Tem jogo de bicho, Bajeto. Joga com uma centena, o banqueiro joga com 999, daqui a pouco
ganha. Eu não jogo no bicho que é contravenção. Mas, ô, Pedro, eu só faço coisas legais. Claro que
tem aqui na esquina.
Não parece.
Mas a galera ali.
Mas tudo que pode ser contravenção também tem pela rua. Só basta não consumir. Mas, Pedro.
Essa é uma resposta do Zeca Pagodinho na entrevista das páginas amarelas para Veja. O que tu acha do jogo do bicho? Ele assim, não, o que tu acha da legalização do jogo do bicho? Ele assim,
não é.
Mas não é legalizado. Não.
Mas, Pedro, vamos até avisar já pra galera aí que trabalha, os ambulantes, já façam as faixas de campeão.
Isso.
Tá tão fácil. Tá.
Deixa eu fazer o seguinte, chamar o intervalo comercial, porque em seguida vem o Zé
Pedro,
Alberto.
Calma aí, Pedro, deixa eu explicar uma coisa. A gente fez o comercial antes. A gente voltou agora já com o intervalo comercial, então a gente tá bem. Bem, aquele das 2h20 está liberado. Então, se quiser chamar agora o Zé, pode chamar. Então.
É tipo o PPR, já teve adiantamento.
Pode vir.
Deixa eu só lembrar que a Zé Pneus tem 42 lojas. Né? É a revendedora oficial de pneus Goodyear. Do carro ao caminhão, a Zé Pneus tem o carro que você precisa. E tem um auto center que vai cuidar do teu carro em todos os aspectos necessários. Tá legal? Então, não deixe de falar com a Zé Pneus. Zé Alberto!
Sim, Pedro.
Aí.
Onde é que tu anda, bonitão?
Paris.
Paris, Saint-Germain.
Diretamente aqui do Parque dos Príncipes, Pedro Ernesto. Já com o público chegando no estádio para o último amistoso da era Tite. Depois só jogo oficial e depois o Adenor vai largar, vai sair da seleção e esperamos que com o hexacampeonato, né?
Para isso é que estamos levando. Assumirão o Leonardo Oliveira e o Munari. Eles sabem tudo de tática, eles têm todas as soluções
da minha seleção brasileira. E eu quero saber, vocês viram o esquema tático da RBS na Copa? Eu ontem de noite, enquanto vocês festeavam, eu estava estudando. O esquema tático da RBS é o 4 linhas. Quatro linhas de quatro.
Ficou bem
de árabe, hein,
Zé? Eu tô em qual linha, hein, Zé Alberto?
Vou dar uma olhada. Eu e o Pedro estamos na defesa. Claríssimo. O Pedro é lateral direito, eu acho. O goleiro.
Ô Zé, tá cheio de tunisiano aí, Zé. Tô vendo nas redes sociais aqui, vai ter mais torcedor tunisiano que brasileiro aí, tia?
Nossa, muito mais, muito mais. Era a terceira maior colônia do mundo, é Paris e arredores. A França como um todo, mas Paris e arredores muito especificamente. A colônia de tunisianos. Tem mais de 700 mil tunisianos aqui. Não no estádio, é claro. Mas vai 30 mil ingressos, é o que se tinha antes. Eu sou muito cético quanto a esse negócio de venda antecipada. 30 mil ingressos estavam já nas mãos de tunisianos.
A Tunísia foi um protetorado francês, né, Zé?
Foi. É. Depois da guerra durante até 56, isso. Eu acho. Por aí. O Brasil e Tunísia só jogaram uma vez na vida. Foi lá em Tunis, em 1973. Um jogo, acho que foi o primeiro. Eu sei que o Valdomiro fez um gol naquele jogo. Da seleção do Zagallo se preparando. Ela estava começando uma excursão que quase que não terminou, porque tinha jogo, ficou 40 dias praticamente fora a seleção brasileira.
Ô Zé, o Diogo trouxe para mim aqui a informação que a equipe da Tunísia nunca levou mais de 2 gols.
Não, é que assim, ó, rapidamente então, assim, o Zé tem muito mais informação do que eu. É que era uma seleção que tinha uma ideia ofensiva e depois ela mudou radicalmente para uma ideia mais defensiva e ela vem se notabilizando por tomar poucos gols. Desde lá 2019, ela acabou de ganhar a Copa Quirim agora sem tomar gol, por exemplo. Ela ganhou do Japão 3-0 na final, ganhou do Chile 2-0 na semifinal. Então é um time retrancado que especula um golzinho ali. E ela está muito tempo jogando contra adversários do Oriente Médio, obviamente, né, Zé?
No KTO, 5-0,
sem tomar Brasil. 2 gols num único jogo desde 2019.
Botei 5-0, Brasil.
Mas paga bastante.
Eu acho que ela hoje vai levar os 2 gols que ela não costuma levar, viu?
Três.
Tá, então melhor ainda.
Hoje joga o Fred, né, Zé?
O Fred, sim, o Fredinho.
Isso.
Joga no... É a modificação que tem. É o Fred no meio campo e aí sai um atacante, no caso de hoje, o Vinícius Júnior.
E o Paquetá vai pra esquerda lá.
Paquetá mais pelo lado esquerdo, Neymar mais pelo meio. O Tite trata o Neymar como articulador, viu?
Sim.
Volta e meia ele... Só que a gente sabe como é que é a movimentação do Neymar. A articulação dele muitas vezes é na jogada individual, é na infiltração vindo bem de trás. Ele não deixa de ser atacante mesmo jogando mais atrás. E é uma maneira, o Brasil tenta uma maneira do Neymar apanhar menos dos zagueiros. Mas o próprio Neymar disse que ele está preparado. Isso aí foi em conversa informal na zona mista passada, do jogo contra a seleção de Gana. Ele disse que ele tá sabendo que ele vai levar muita pancada, que ele vai ser muito caçado e que ele, ficando atrás, às vezes ele se preserva um pouco mais atrás, chegando na frente. Ou pelo menos quando ele levar a pancada pode ser pênalti.
Nosso papo ontem, durante o show dos esportes, numa das partes ali, sobre o Neymar, né? Que o Neymar vai ser provocado. A gente fez um estudo, Zé, do Neymar na Copa. E o Neymar, na verdade, ele faz uma baita Copa em 2014, até tirarem ele da competição. E em 2018 ele chega machucado. Ele chega longe do 100%.
Muito
longe. Aí é patético aqueles exageros dele nas chegadas, enfim, mas ele não tava com a bola no corpo, né? Tava machucado ainda. Enfim, então agora ele vai ter melhor. E das 3 Copas dele, essa certamente é que tem melhores jogadores em volta dele. Certamente
ele, E ele tá muito concentrado e ele tá ciente de que essa é a última Copa dele.
E aí o nosso medo era ele ser... Como ele será provocado para sempre, até pelo comportamento dele, ele gosta desse tipo de jogo, né? De
e ele briga, segura a bola onde não precisa, ele chama a falta.
Daqui a pouco ele vai lá, aí o que a gente falou? Vai ser a Copa mais assistida de todos os tempos. Vai ter 76 mil câmeras lá dentro. O VAR vai ter à disposição tudo isso. Se o Neymar deixar que os caras batam nele, os juízes vão expulsar os caras. Vão expulsar, vão tirar eles de campo.
Mas ele chama...
Ele tem que aguentar
e
isso.
E ele retruca... E ele tem uma fama, que é um selo que já colou nele, um rótulo que já colou nele, que é o do Kaikai. A Europa vê o Neymar como um cara que busca o antijogo, que busca a encenação, e isso é ruim para ele.
E o Kaikai, a falta presumida, ou a falta só vai ser checada no VAR se for pênalti. Então não adianta...
Ou expulsão, né?
Ou expulsão, exatamente. Então lá no meio do campo, cair... e ficar se contorcendo, se foi falta e o juiz não deu, azar. Não adianta, azar.
Ô Zé,
agora, se é lance de expulsão, pode.
Tu lembra lá na Rússia que o Neymar, no jogo contra a Costa Rica, que é um jogo difícil pro Brasil, a Costa Rica com linha de 5...
É o jogo que entra
atrás.
O Douglas Costa, né? Segundo tempo e decide o jogo.
O Brasil, saiu o gol no final.
Isso.
O Neymar tava muito irritado, tem um lance que ele dá um soco na bola, leva cartão amarelo.
E depois daquilo, e até foi uma pergunta que eu fiz pro Tite numa coletiva, e o Tite dá uma tergiversada e não responde, mas depois veio a confirmação. O Tite conversou com o Neymar. E eu tenho a impressão de que a comissão técnica, ela tem sempre muito presente, Zé, essa questão do Neymar, de estar sempre monitorando e sempre atento para encostar nele e tentar acalmá-lo.
É, e agora, claro que sem jogos, né, teve só o jogo de Gana, mas é, das vezes que o Neymar veio para a seleção, depois da Copa do Mundo com certeza, mas até pode se considerar antes da Copa, é a vez que eu vejo o Neymar assim, um astral, numa coisa assim, tranquila. Não tô dizendo assim que ele tá brincando, que ele tá, isso ele sempre foi, mas ele tá sereno, essa é a novidade. O Neymar tá sereno, nem tão afim, brincalhão, né? Assim, nem tão gandaieiro, mas também não tá recluso, não tá daqui assim de não falar com ninguém, passar na zona mista.
É a melhor temporada dele, né, Zé? Em números também.
Melhor início de temporada dele. É verdade. Que coincide com a ronha que tem nesse estádio aqui que eu tô, que é a renovação do Mbappé. É. Sabe, o negócio tem, não é nem números fantásticos, tem posturas que o cara chegando aqui na França, ouvindo assim alguns bastidores, que muitas vezes até não são publicados, porque aquela coisa, falta o material, a prova material, mas são coisas impressionantes, assim. É, inclusive a atuação do CEO do Mbappé, que no caso do Neymar é o pai, e no caso do Mbappé é a mãe.
Olha
e
só.
É um negócio muito forte. É, eu acho que eu falei até no Salo outro dia, o Mbappé.
A gente não pode provocar o casamento.
É que às vezes. Coroas, o Zé,
casamento
às
de
vezes,
quem, Pedro?
Dos coroas.
Desses coroas, do pai e a mãe.
Ô Zé.
Ah, pois é.
Ô Zé, na verdade, Zé, às vezes a gente tenta enxergar problema onde não tem. Né? Qual é o problema da carreira do Mbappé?
É, por enquanto, nenhum.
Ainda ganhou uma Champions.
Ele é campeão mundial, ele é escolheu o melhor mundial, jogador do mundo com 21
anos.
Ele
é podre de rico, né? Tipo assim, ele vai pro clube que quiser no planeta Terra, não há problema com o Mbappé. Aliás, e aí como ele começa a criar essa imagem em cima dele, começa a ter manchetes safadas, por exemplo. Né? Por exemplo, assim, o Mbappé não quis tirar foto esses dias com a seleção da França. Sabe por quê? Porque só ele tiraria foto, ele e o Benzema. Ele falou assim, ou tira todo mundo ou não tira ninguém.
Mas a outra manchete coisa, vendia uma arrogância dele.
Porque também tinha uma coisa publicitária. E ele falou assim, olha... É publicidade, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Tá, e aí nós podemos dividir pra todo mundo. Tira a foto de todo mundo e divida ganho com todo mundo. Não usa da minha imagem pra isso, tem que ser rediscutido isso.
É, então que ele vai se queimando. O eu quero ganhar, essa aí é uma coisa coletiva. E tem outras vezes que é, ele quer ganhar sempre.
É que tem pouca grana,
Zé.
Ele tá apertado na vida pra ele. Tá apertado pra ele.
Sabe que a imprensa francesa, tradicionalmente, ela é assim, muito crítica. Ela faz muitas matérias de bastidores. Eu tô lembrando, o Zé vai me ajudar. Na Copa de 98, o Aimé Jacquet, que era o treinador, campeão do mundo, ele ficou sem dar entrevista pro L'Équipe, o Potter, até quase o final da Copa. Porque assim, era o nível de crítica, de matérias, de investigação, indo atrás de bastidores, era uma coisa tão forte que ele falou, ah, não vou mais falar. E aí no final ficou aquela dúvida, a França indo para a final da Copa com uma seleção multirracial, tinha um discurso na época assim, que não representava a seleção da França porque tinha muitos jogadores
das colônias,
e daí a França abraça aquele o Zidane como grande jogador, enfim... E aí fica aquela dúvida, ele vai dar entrevista, ele não vai dar entrevista, ele vai dar entrevista e ele vai para a final da Copa e não fala com a equipe, ele vai falar depois só.
Ganhador. Dizer,
tem uma tradição assim de os caras pegarem firme.
E isso vai muito da formação, né, Zé, francesa. Tem muita distinção social, muita diferenciação social dessas pessoas que vêm das colônias ou dos filhos delas e que vivem muito à margem, vivem nas periferias. Tem muita essa discussão na França e ela se reflete muito na seleção. Eu sempre brinco que se a França não tiver o Le Barraquet, ela é candidata ao título agora.
Zé, deixa ligado o microfone, Zé. Fica bonito com o estádio ao fundo.
Essa barulheira aí é dos tunisianos, ou Zé?
Muito mais dos tunisianos. É mesmo? Muito mais. É, eu tô vendo aqui onde é que tem brasileiro saltando, pulando. Eu
muito.
Ou com muito orgulho, com muito amor, eu não tô vendo. Tem alguns, claro que tem brasileiros, mas a imensa maioria é de torcedores da Tunísia. Nós estávamos falando do Mbappé, a história que eu fiquei mais chocado aqui, e sobre, no caso, a mãe do Mbappé como empresária dele, é que ela cobra, tem uma cobrança para se reunir. Essa eu nunca tinha visto.
Ah, tem um cachezinho?
Para reunião.
Tem um cachê.
Eu aqui na tipo, RBS tá rico.
Ô Bagé, lembra quando tu fosse contratado pela RBS?
É.
se tu tivesse cobrado para se reunir.
É isso aí.
A primeira reunião tinha que ser, tu tinha que já ganhar pela reunião, mesmo que não viesse acerto nenhum. É tipo aquele na imobiliária que tu paga o arras, mesmo que tu não compre o apartamento.
Eu até cobrei, mas o Cerqueira não topou. Aí eu fiz a reunião igual.
Tu fizesse um desconto.
Sim. Pedro,
fizesse uma promoção, o Black Friday.
O Zé, a torcida do Flamengo manda perguntar do Pedro.
O que tem o Pedro?
Se ele joga ou não joga.
Não, o Pedro Ernesto, o Pedro centroavante.
O Pedro, a minha dúvida é se ele começa o jogo ou não contra a Sérvia. Vou dar uma de guerrinha, assim. O Pedro vai à Copa.
Mesmo que não entre, né? Pela entrevista do Pedro. Eu te vi hoje.
Do Tite hoje, Zé. Obrigado, hein, pô. Agora pegou preço.
Não, porque pegou preço. Porque pelo que tu disseste, assim, mesmo que eventualmente, sei lá, se ele jogue 10 minutos, pelo que o Tite deu a entender, ele já fez análise do Pedro mesmo nos treinos. E pela característica diferente, ele tá dentro. Não depende de hoje.
Exatamente, ele disse que não depende de hoje. E aí tá, tudo bem. Se o Pedro tivesse numa ruim ou viesse... Não, o Pedro não foi convocado antes, teve um monte de problema que ele não foi... Ele foi convocado exatamente para essa. E o Tite diz esse tipo de coisa, sabe? Ele não exporia o jogador e a ele próprio numa declaração como essa. Eu vou pela lógica, eu não vou por informação privilegiada, não tenho isso. Eu vou por uma lógica e por um feeling. Sabe, o Tite não daria esse discurso de dizer que ele não precisa ver o Pedro e que não vai ser 10 minutos de jogo. O Pedro vai jogar mais de 10 minutos, eu acho. O Tite disse que está no plano isso. Mas então, não está definindo a permanência do Pedro, talvez, esses 10 minutos.
Ô Zé, é que o Pedro, ele é diferente do Jesus, que tem uma característica mais de movimentação, embora esteja jogando longe das amarras daquela ideia do Guardiola, de o cara é acionado quando a bola chega, o Jesus fica um pouco apartado do jogo. No Arsenal, agora do Arteta, o Jesus é um centroavante, mas é um centroavante que se movimenta, é um atacante. O Richarlison é um centroavante mais de característica diferente, e o Pedro é o cara que tem a bola aérea e que tem algo que é fundamental, que o Tite valoriza muito, né? O pivô. O Pedro é o cara que faz muito bem o pivô, que tem o toque rápido, que é inteligente para jogar, que sabe se posicionar no espaço pequeno, no 2-1, então ele não tinha esse jogador, que não é o Matheus Cunha, que pra mim, o Matheus Cunha se despediu da seleção na última partida, e ele tava sabendo disso, porque a ansiedade dele no jogo contra Gana era muito notória, ele tava enlouquecido pra fazer um gol pra tentar justificar aqueles minutos, e ali ele se despediu, Zé.
Ô Zé, deixa eu te ajudar aqui, Zé, olha só, abre aspas rapidinho, Zé, o Tite. Ele possivelmente, o Pedro, vai ter uma situação dentro do jogo. Não é assegurado que sim. É a ideia? É a ideia. Mas independentemente disso, já tem o diagnóstico do Pedro. Ele já teve na seleção, que disse o Zé. Ele já jogou, já se machucou e voltou. Não será só esse jogo que vai determinar sua presença na Copa. E aí vem o que disse o Léo. É uma característica específica em relação a ele. Então o Pedro está fora de toda aquela análise. Ah, ele só é avaliado no futebol brasileiro. Né? O Tite gosta de ver os caras na Europa, mas ele é diferente, porque ele é de uma característica diferente, só tem ele. Então o Pedro tá dentro.
Tá dentro. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial. Logo depois nós teremos também as informações da dupla Grenal. O Zé Alberto continua conosco, porque daqui a pouco ele estará no futebol da Gaúcha, né? A transmissão que a Rádio Gaúcha vai fazer do último amistoso do Brasil antes de estrear na Copa do Mundo contra a Tunísia. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Volta 1:41. Deixa eu lembrar para vocês que sabor e praticidade é o que a Leto Seafood oferece. Venha experimentar um super lançamento que já está nas lojas. Executivo de salmão ao molho de maracujá. Acompanhe arroz de brócolis e mandioquinha salt. O Leto Seafood leve a experiência dos melhores restaurantes de frutos do mar para a sua casa. Onde é que você encontra? Ali onde era o posto Figueroa. No posto VIP aqui na Carlos Gomes, ali no posto, no Ecoposto, junto à RBS, na Avenida Ipiranga, enfim, e outros endereços que a Leto Seafood tem para você. Deixa eu chamar o Bruno Flores, que tem informações do Inter. Fala, Bruno.
Bom, Pedro, vamos lá falar sobre o Internacional. O Kehler será o goleiro amanhã contra o Bragantino. O Daniel não vai mesmo ter condições de jogo, inclusive, Pedro. O Daniel ele já voltou a treinar parcialmente no Internacional, depois daquela bolada que ele acabou sofrendo no olho. Mas a medicação que ele está utilizando, que é um colírio, faz com que a pupila do atleta fique dilatada, há uma sensibilidade no local. E também por conta disso, já que ele está evitando choques nos treinos, ele não deve nem ficar no banco de reservas no jogo de amanhã. E o Kehler será novamente o titular, é a primeira vez, inclusive, na temporada, que ele terá uma sequência de pelo menos duas partidas para mostrar serviço aí na defesa do gol colorado. Ainda no sistema defensivo, Igor Gomes será o lateral direito, isso já foi testado, inclusive, pelo técnico Mano Menezes no treinamento do último domingo, onde ele trabalhou o tempo inteiro com o Igor Gomes compondo a linha defensiva de Vitão, Mercado e René. E uma última informação ainda sobre questões do time, Pedro. Eu não descartaria a saída do Edenilson da equipe para o ingresso de Depena, porque já que o Igor Gomes vai ser o lateral direito, é muito possível que o Pedro Henrique seja deslocado para o lado esquerdo e o Mano escale um meia que tenha uma característica de jogar mais pelo lado esquerdo, com o Pedro na direita. Então o Depena pode ser este jogador, e aí o técnico Mano Menezes vem dizendo, inclusive, nas entrevistas, e disse na última, mais precisamente, que o Inter joga com um volante e meio, porque o Edenilson é um meia e o Depena nunca foi volante, sempre foi um extrema. Então, também por conta disso, é possível sim que o Depena ingresse nessa vaga do Edenilson. Há uma preocupação, Pedro, com o padrão de jogo do Bragantino. Um time de transição, um time que, mesmo que não venha encarreirando vitórias nos últimos jogos, são, nas últimas 5 partidas, 1 derrota e 4 empates, é um time que o Inter entende que tem um padrão tático e que pode oferecer risco, mesmo no estádio Beira-Rio, com cerca de 25 mil torcedores que devem estar presentes.
É, o Potter tem uma certa tendência a achar que o jogo pode complicar, é isso, Potter?
Ah, o Bragantino é um bom time, né? Sem responsabilidade, um time feito para jogar sem responsabilidade, não tem nenhum peso de torcida. É um jogo morno para eles, né? O ambiente não vai ser aquele ambiente de 40, 50 mil pessoas no Beira-Rio. Então, um jogo dificílimo. O Inter suou para ganhar as últimas duas partidas contra times piores que o Bragantino. Atlético Goianiense e Cuiabá. Então, é um jogo difícil, sim. É um jogo difícil, sim. Ó, o Zé tá chamando. Zé.
Não, na verdade, eu tô me preparando. Vai pintar uma vaia boa aqui para a seleção brasileira. Quando o Alisson, o Ederson e o Everton entraram, tomaram uma vaia. E agora vai entrar o time. O time da Tunísia entrou, foram os caras, ó, Brasil. Vai ser casa adversária, meus amigos, hoje aqui no Parque dos Príncipes. Aliás, o Brasil que se prepare na Copa do Mundo, o jogo contra a Suíça tem mais ingressos vendidos para suíços do que para brasileiros. Só que suíço torcendo não é como os tunisianos, que estão muito mais fervorosos, como a gente está vendo aqui. Pessoal, só para, antes de voltar com a dupla Grenal, só porque saiu o time do Brasil, por isso é que eu chamei, na verdade. É que estava entrando a seleção, eu aproveitei ali. O time do Brasil está definido, de novidade mesmo, só o uniforme. Vai com a camisa azul, aquela que tem detalhes em verde nas mangas, que está agradando muito a galera. Calção branco e meia azul. E o time tem Alisson, Danilo, Thiago Silva, o capitão do time, os Casimiro, a Marquinhos e Alex Telles. Casimiro, olha a maneira como está colocado. Casimiro, Fred, Neymar, Rafinha, Richarlison e Lucas Paquetá. No desenho da escalação, deixa bem claro essa função do Paquetá jogar pelo lado esquerdo do Brasil, escalado confirmado e de roupa nova.
Muito bem, agora o Felipe Duarte, as informações do Grêmio e, claro, né, ainda um pouco de repercussão da entrevista do técnico Renato Portaluppi, não é, Felipe?
Pois é, Pedro, acredito que o principal ponto da entrevista foi a repercussão da forma que o Renato teve a oportunidade de rebater as críticas que foram feitas, né, pelo fato de ele ter, na sexta-feira, ido para o Rio de Janeiro, ter dado folga para os jogadores durante o final de semana, rebater algumas
críticas. Quem fez a pergunta, Felipe?
Fui eu que fiz
a pergunta. Parabéns pela pergunta, viu, Felipe? Porque tu fizeste com educação, o Renato, inclusive, elogiou
a tua educação, né? Quer dizer, é um assunto que tinha que ser tratado e foi tratado com respeito. É, parabéns.
E até casualmente, né, Diogo? Eu estava, de certa forma,
eu
até preocupado.
Eu sabia que era tu que tinha feito a pergunta, Felipe. Eu só estava levantando
a bola. Levantou a bola, obrigado. Não, eu estava, sendo bem sincero, eu estava preocupado porque eu vou para o Maranhão, vou cobrir o jogo contra o Sampaio Correia e a gente iria tratar desse assunto pós-jogo, né? Ficaria ruim.
Claro.
Porque o resultado iria influenciar talvez na pergunta e possivelmente na resposta. Perde, a culpa é da folga. Ganha, ó, como a folga não fez influência, não teve influência nenhuma. Então, era importante ele se manifestar sobre isso. Também linkei as críticas que foram feitas lá atrás pelo Thiago Nunes, numa entrevista ao Duda Garbi, ao goleiro César, ex-Flamengo, que também já havia criticado o trabalho, a passagem do Renato pelo Flamengo, que é uma crítica recorrente, né, de que os jogadores ganham muita folga, que o ambiente é bom, mas que o trabalho no dia a dia deixa a desejar no aspecto tático, técnico. Enfim, foi uma crítica que
é, mas observa aqui, ó, pesquisa interativa, tá? Você é a favor ou contra a final, do final de semana do técnico Renato Portaluppi do grupo de jogadores? A favor, olha só, 84%. Contra o que foi feito pelo Renato, apenas 16%. São respostas no Twitter. E no YouTube é um pouco diferente, mas não muito. A favor 61% e contra 39%.
Seu ou efeito seja, Renato.
Efeito Renato, pode ser.
Né? E respaldo também ao técnico, né? A figura do técnico. É. Mas outros pontos, pessoal, foi uma entrevista de muito conteúdo, geralmente é, né? A entrevista do Renato tem muito conteúdo, muita informação. Ele confirmou que Jeromel e Diego Souza não serão levados para o Maranhão para enfrentar o Sampaio Correia, então além daqueles suspensos...
Quem serão os zagueiros? Isso que eu quero saber.
A lista de relacionados sai amanhã, Pedro, depois do treino, mas nesse momento o Grêmio conta com o Natan, Kahneman e Gustavo Martins. O treino de hoje só tinha esses três zagueiros à disposição.
O Natan joga, né, no lugar do Jeromel.
Devem ser eles. E o Kahneman pode iniciar a partida como titular. Se não começar, por conta do longo tempo parado, Gustavo Martins compõe a dupla de zaga ao lado do Natan. E foi essa zaga, por exemplo, que jogou na estreia da Copa FGF contra o 12 Horas, né, no time de transição. Então, essa informação trazida pelo Renato, os dois preservados. Também confirmou que o Diego Souza fez um pedido a ele, Renato, de que assim que o Grêmio alcançar a pontuação necessária para o acesso à Série A, o Diego Souza será dispensado para fazer uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. Ele vem atuando há mais de um ano e meio, com dores na região, que vem o atrapalhando. Ele até justifica isso por conta de ele não ter participado tanto de alguns treinamentos, ser preservado em alguns jogos. É uma dor recorrente já há mais de um ano. Renato também falou que foi procurado pelos dois principais candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Romã e Alberto Guerra. Os dois já trabalharam com ele, né? O Odorico Romã como vice de futebol em 2017, na campanha da Libertadores, do título da Libertadores. O Alberto Guerra teve uma segunda passagem recentemente como diretor de futebol ao lado do Duda Creff, mas lá atrás foi vice de futebol em 2010, responsável por trazer o Renato pela primeira vez. Então, pela relação com os dois, ele disse que não vai tomar partido por nenhum dos dois, não vai fazer campanha, tem muito respeito a ambos. E, por fim, Renato também confirmou que, a pedido dele, o Grêmio vai tentar jogar. Se não conseguir o efeito suspensivo em relação aos três, a punição de três, perda de três mandos de campo, vai jogar no Alfredo Jaconi, estádio Alfredo Jaconi do Juventude. E até ele disse o seguinte: eu sei que tem um jogo do Juventude contra o Corinthians, mas aí é um problema do presidente. A informação é que o Grêmio já vem trabalhando com esse plano B para, junto à CBF, adiar a partida que está agendada para o dia 4 de outubro, a partida contra o CSA, para o dia 5, de uma terça para uma quarta-feira. Então o Juventude jogaria no dia 3 e o Grêmio jogaria no dia 4, e o Grêmio jogaria no dia 5 no estádio Alfredo Jaconi. Essas negociações já estão avançadas, mas o Grêmio mostra ainda um otimismo em relação ao efeito suspensivo, e o STJD deve se manifestar ainda hoje através do seu site oficial. E uma outra informação também colhida em bastidores, pessoal: Léo Gomes vai ser relacionado para a viagem amanhã. Ele não joga pelo time profissional desde 2019, quando sofreu aquela gravíssima lesão no joelho direito, no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Vem jogando pelo time de transição para readquirir ritmo de jogo, fez três partidas pelo Brasileirão de Aspirantes, um jogo pela Copa FGF, e deve ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Correia, e pode até mesmo iniciar como titular. A explicação para isso é que o Rodrigo Ferreira, que seria o reserva imediato do Edilson, ele tem uma cláusula no contrato que, caso ele participe por 45 minutos em 25 partidas da temporada, o contrato dele se renova automaticamente. Então o Grêmio quer observar também o Léo Gomes em ação. Ele está sendo elogiado muito internamente pela atuação contra o 12 Horas, foram três assistências e um gol, e também porque quer saber se pode renovar ou não o contrato com esse atleta. Então o Léo Gomes pode iniciar a partida como titular diante do Sampaio Correia.
Tem um looping no Grêmio que ele não termina, que é a genialidade nos contratos. Lá atrás teve uma que virou um monstro, que o Grêmio paga até hoje lá pro Thiago Neves e que só vazou porque eu consegui descobrir a cláusula absurda que era. Parece que não era tão absurda assim. Pô, essa da questão da produtividade, ela é algo até que ela pode ser coerente em alguns momentos, mas você tem que avaliar o seguinte, Pedro. Tu tem lá, tu vai buscar o Rodrigo. Se tu tem convicção que o Rodrigo é o cara, tu não te preocupa em ele jogar. Quer dizer, o Grêmio está prevendo agora tirar o Rodrigo porque não quer que o Rodrigo atinja essa marca que naturalmente causa a renovação.
Cara, então, estorvo, em resumo.
Então, né? Já deixa ele treinando, não leva ele para lá.
20 jogos.
Só que daí tu tem o Edilson, que agora forçou o cartão, mas que não tem a consistência física mais para a sequência, quem sabe, do final. O Léo Gomes é uma incógnita porque ele está jogando na transição, mas a gente sabe que não é a mesma exigência do profissional. E ele pode sentir de novo. E aí tu tem um contrato de um cara que já ficou claro. Se o Grêmio está tendo alguma precaução, é porque não quer renovar. Olha!
Sobre o Rodrigo, Diogo, só para complementar, fui fazer o levantamento. O Rodrigo Ferreira, ele participou de 18 jogos por 45 minutos. Então, para alcançar essa meta estabelecida em contrato, ele tem que disputar mais 7 partidas. Uhum. 45 minutos de 7 partidas. Faltam 7 rodadas para o fim da Série B. Então, muito possivelmente, o Rodrigo Ferreira não vai alcançar isso. E se ele iniciar no banco de reservas contra o Sampaio Corrêa, bom, aí é certo que o Rodrigo Ferreira já não alcança, não ativa esse gatilho no contrato.
Falta um jogo só para ele?
Faltam 7. Faltam 7 rodadas para o fim do campeonato, né? Então, se ele iniciar no banco contra o Sampaio Corrêa,
tá, mas aí tu precisa mais. Tu faz um contrato com um determinado jogador que tu não quer que ele atinja aquela meta. Eu só não entendi a coerência.
Porque tu estabeleceu essa cláusula.
É um gatilho que pode te prender. Ele é uma trava quase, olha, né?
É um gatilho virado pra tua cabeça, pra usar uma analogia.
Então ele não te servia.
Ou pro teu pé.
Se tu não quer renovar com o cara, então ele não servia pra vir.
Mas esse ponto que eu tô chegando. Aí tu estabelece uma meta. Não, mas tomara que ele não... Mas então não estabelece a meta pra esse cara.
Não contrata.
Não, ou diz pra ele, ó, eu vou te contratar por tantos jogos.
Não, a lateral direita do Grêmio, ela serviria como emblema para discutir o Grêmio no ano passado e nesse ano. Nesse ano, olha, não sei se o Grêmio já não teve 10 jogadores ocupando a lateral direita ali. É um drama do Grêmio. Joga um, joga outro, se lesiona, traz um mais veterano, entra o outro que está lesionado, e aí vem improvisados meninos volantes que não, nem mais estão. Aí joga um zagueiro ali, o Rodrigues. Se a gente for contar aqui...
O Grêmio tá começou 10. O ano com o Orejuela. Aí teve um jogo com o Lucas Cauã, que foram 45 minutos, que
Gauchão,
foi
contra
o Aimoré, e aí ele acabou arquivado.
Rodrigues jogou ali.
Rodrigues jogou por ali.
Sarará jogou ali.
Sarará jogou por ali, aí veio o Rodrigo Ferreira, sim, e veio o Edilson.
6.
E agora o Léo Gomes.
7.
Fazer o quê, né? Deixa eu agradecer os nossos repórteres que estiveram conosco, o Felipe Duarte e o Bruno Flores. Em seguida, quem vai ocupar ali a praça de transmissões da Rádio Gaúcha será Luciano Périco, o gigante da arquibancada, que hoje estará transmitindo o jogo da seleção do Brasil contra a Tunísia, o último amistoso da seleção brasileira antes de partir para a Copa do Mundo. Zé Alberto, como é que está aí? Já lotou o estádio? Qual é a situação que tu tem nesse momento no Parque
Não, 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 não lotou. É a lotação completa do Parque dos Príncipes, eu tenho dúvida, porque é um estádio para 50 mil pessoas, e eu tenho dúvida se ele vai ter lotação completa. Agora tem um número, já tem... Mais da metade do estádio já está tomada aqui, a maioria esmagadora de torcedores tunisianos, que eu acho que é bom, viu? Eu não sei, para mim é um ingrediente muito bom para um teste, para ter jogador aí não é cascudo ainda e que não teve na seleção um público contrário, eufórico, vou chamar assim, como os torcedores da Tunísia, eu pude ver do lado de fora do gramado. Então eu acho que é um ponto bom desta partida contra a seleção da Tunísia, que não tem a força física de Gana, mas segundo o César Sampaio, tem uma movimentação e um componente técnico melhor, uma velocidade de execução de jogadas talvez melhor do que o da seleção ganesa, que o Brasil ganhou de 3-0. E tem esse detalhe aqui que foi trazido, que a Tunísia não leva muitos gols, né? Vamos ver, ó, esse ataque brasileiro aí com o Lucas Paquetá chegando mais à frente. Estava estudando aqui, Pedro. O nosso sistema tático começa por ti nas 4 linhas de 4. O Potter perguntou a posição dele. O Potter tá no meio-campo.
Obrigado. Na linha defensiva, mais pra frente.
Né? Não, não, não. Tu tá mais pra frente. É meia.
Okay.
É meia.
Ok.
Tá, tu e o Lucianinho, meias por dentro.
Ok.
Porque pelo lado, pela esquerda, tem o Rodrigo Adams. E pela direita, Rodrigo Oliveira. O ataque que eu achei meio pesado, viu?
Vamos ver.
O ataque tem... quatro linha de quatro, tem o Radan pela direita, deveria estar pelo meio porque ele é alto, tá mal escalado esse time, taticamente tem alguma coisa errada aqui. O Jeder Me parece, ele, o Jéder e o André Gonçalves, meio, acho que fica um ataque meio lento. O
Jéder é uma lembrança do João Severiano.
Um ataque de asma.
Ponteiro, né? Eles vão ficar posicionados. Mas aí, meus amigos, a ponta esquerda tem a reencarnação de Éder Aleixo, tá? Que é Thiago Cerqueira.
Ah, aí boa. A parte da genialidade, né?
Tá, aí é.
Aliás, aí,
com um ataque meia boca, como vinha sendo, chega a sair desequilíbrio.
Quem sabe? Curte o ambiente. Não, ali...
É o Éder, cara, é o Éder. É o Éder. Até aquela coisa do tempo do Galo, que inspirou, quem conheceu ele no Grêmio lembra bem o que tem de Éder aí no Rio Grande do Sul. Por causa do Éder Aleixo, é uma coisa impressionante.
Quem quiser entrar na conta lá do Instagram do Éder Aleixo, que hoje trabalha no Atlético, tu vai ver ele com 60 anos
batendo na bola.
Agora vou gol. Dar na trave, ele dá na trave. Agora eu vou fazer gol olímpico, ele vai gol olímpico. É uma loucura, cara. Um 60.
Tem uma bola, jogador, eu acho que ele bota. Eu acho que o Éder bota a bola atrás da linha de fundo, Diogo.
Não, ele tira no Mineirão uma.
Faz gol no treino.
Uma vez teve um desafio da Placar que ele tinha que chutar a bola pra fora do Mineirão. E ele chutou a bola pra fora do Mineirão, tá
acreditando? Mas isso aí tem um monte de jogador que já fez na arena.
No Nelinho fez no Mineirão. O primeiro foi o Nelinho, daí depois foram ver se exatamente. O Éder fazia o mesmo.
Nelinho também.
Thiago Santos tem isso aí na carreira.
Dois caras que tem uma pancada que Deus me livre.
E os dois jogaram no Grêmio, né? O Éder. Não, o Éder é um caso a ser. Volta e meia é bom a gente lembrar um jogador como o Éder, que muito marcou no Atlético Mineiro, aquela Copa de 82. Cara, a passagem do Éder no Grêmio, que a gente lembra do André Catimba, cara, o Éder era genial. O Éder foi um cara assim que marcou época. O Éder, ele é o antecessor do Renato, e eu não tô fazendo nenhum exagero nisso aí. Porque ele tinha. Primeiro, a juventude do Éder. Era um cara que era totalmente.
Irreverente. O Tele trouxe ele guri do América, né? Bem guri.
19 anos. É. 19 anos ele foi do ano. Cabeludo. Fez
cocô tal qual no o sapato do
Isso, Tele. Vem essa lenda aí.
Ele era bad boy, né?
Fez totô.
Bad boy.
Era patinho.
E tal qual o Renato, era um cara assim, que na época, pô, era sucesso com as mulheres. Tinha toda aquela coisa do gurizão, do cara de boa pinta.
Era o Pedro mais novo, quando o Pedro era mais novo.
Sim. Mas exatamente, foi o precursor dos dois. Mas do Éder, por causa da perna esquerda. Aí é que tá, o Éder talvez se inspirasse mais no Pedro do que depois o Renato dele. Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar do Éder. Pouco se fala do Éder naquele time.
Alberto, deu pra ti, tá?
Duas horas.
Não deu pra ti, não, Zé. Vai voltar daqui a pouco
agora, no futebol. Agora é que vai dar pro Zé
Alberto. Ele tem contrato.
Por isso que deu, agora tem tempo. Aí.
Contrato de produtividade.
Né? O Zé Alberto tem. Então, senhoras e senhores, o Sala de Redação está terminando. Lucerinho, tá me ouvindo aí, Lucerinho?
Tô te ouvindo, Pedro. Tudo bem? Boa tarde.
Como é que tu tá?
Tô aqui já preparado, pronto, esperando, acompanhando vocês todos aí no Sala pra gente contar aí o ensaio geral, né? A última apresentação do Brasil antes da Copa do Mundo, Pedro. Quando tiver então, lá aqui, ó. No Catar, tu vai narrar esse jogo da abertura do Brasil, dia 24 de novembro. Então, para ver o Brasil é hoje e depois só no dia 24 de novembro.
É. Então, olha aqui, senhoras e senhores, eu quero deixar vocês com o Luciano Périco, que já foi o gigante da arquibancada, sumiu da arquibancada. Né? O povo pedindo...
Me tiraram, de volta, né, Pedro? Voltou. Me tiraram da arquibancada. Tiraram.
Assim como me tiraram do show dos esportes,
era pra ti
que me passou, tu e o Johnny me passaram.
Puxamos o tapete.
É assim. Tá bom. O futebol da Gaúcha traz Brasil e Tunísia. Bom, e depois tem repercussão, tem tudo que tu já sabe, né? Tá legal? Lucerinha, contigo é o futebol da Gaúcha que tá chegando. Tchau. Fui!